ordinária.
Bom dia. Pressão de quórum. Vereador Fred Godoy, vereador Divino de Santa Cruz, Antônio Santa Cruz, Divino do Corinthians. Vereador Leitão do Sindicato, vereador Policial Federal Suene, vereadora Thaís Souza. Vereador João da Luz, vereadora Cleide Lário. Vereador Jean Carlos, vereadora Andréia Rezende. Só conferindo aqui, presidente, 4, 9, 8. Quórum suficiente, senhora presidente.
Obrigada, primeira secretária. Havendo quórum suficiente, sob a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão e já peço ao vereador João da Luz que faça a leitura do texto bíblico.
Eis que venho fazer com prazer a vossa vontade, Senhor. Sacrifício de ablação não quisestes, mas abristes, Senhor, meus ouvidos. Não pedistes ofertas nem vítimas, holocaustos, por nossos pecados. E então eu vos disse, eis que venho, sobre mim está escrito no livro, com prazer faço a vossa vontade. Guardo em meu coração a vossa lei. Boas novas de vossa justiça anunciei numa grande assembleia. Vós sabeis, não fechei os meus lábios, proclamei toda a vossa justiça, sem retê-la no meu coração. Vosso auxílio e lealdade narrei, não calei vossa graça e a verdade na presença da grande assembleia. Salmo 39.
Obrigada, vereador João da Luz. Já declaro aberto o pequeno expediente. Passo a palavra ao primeiro secretário para a leitura da síntese da ata da sessão anterior e leitura resumida das matérias e correspondências.
Síntese da data da 16ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis. Aos 24 dias do mês de março de 2025, às 9h30, reuniu-se na Câmara Municipal de Anápolis em sessão ordinária. Sou o presidente da vereadora André Rezende, secretariado por Jean Carlos José Fernandes, professor Marco Tanani, Júnior e amigo do autismo. A hora determinada, a senhora presidente solicitou que se fizesse a chamada dos vereadores e vereadoras presentes. Constatado o quórum, declarou aberta a sessão. No pequeno expediente, a senhora presidente solicitou a leitura das simples datas da sessão anterior. Foram lidos projetos encaminhados às comissões. Projeto de lei ordinária 70/2025, de autoria do vereador Ramiro do Autismo, que institui o selo Empresa Amiga do Autista. No âmbito do município de Anápolis, da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 71/2025, de autoria do vereador Anania Júnior, que dispõe sobre a obrigatoriedade de sanitização em locais fechados e de acesso público e privado do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 72/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suene, dispõe sobre o fornecimento de merenda escolar apropriada especificamente para os alunos diagnosticados com diabetes, obesos ou celíacos nas unidades de ensino da rede municipal e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 73/2025, de autoria do vereador Policial Federal Suene, dispõe sobre a disponibilização aos consumidores de informações explícitas sobre procedência dos produtos comercializados por açougues e estabelecimentos congêneres a disponibilizar e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 74/2025, de autoria do vereador Alex Martins, institui o projeto Rota da Leitura e uma biblioteca sobre rodas no âmbito do município de Anápolis e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 75/2025, de autoria do vereador Jean Carlos, dispõe sobre a obrigatoriedade da instalação subterrânea das redes de infraestrutura de cabeamento para transmissão de energia elétrica, telefonia e comunicação de dados via fibra óptica, televisão a cabo e demais cabeamentos e novos empreendimentos imobiliários em áreas de urbanização consolidada do município e da Outras Providências. Projeto de lei ordinária 76/2025, de autoria da vereadora Thaís Souza, dispõe sobre a implementação do método de captura, esterilização e devolução sede de animais de rua e da Outras Providências. Senhora Presidente, solicitou um minuto de silêncio em memória ao servidor Júlio César Teófilo. Usaram a palavra João da Luz, professor Marcos Ramiro do Autismo e Cabo Fred Cacheta. No grande expediente, usaram a palavra Domingos de Paulo, Ederson Lopes, Emílio Júlio, Jackson Charles e Jean Carlos. Na ordem do dia, foi feita a verificação dos presentes, constatado o quórum suficiente, houve votação de projetos. Em primeira votação, projeto de lei ordinária 194/2024, de autoria do vereador Policial Federal Suena, que institui a vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoas com transtorno do espectro autista, TEA, ou outra deficiência intelectual cognitiva, e pessoas com dificuldade de locomoção, e dá outras providências. Aprovado por unanimidade dos presentes. Projeto de resolução 64/2025, de autoria da vereadora Celiana, da SOS, altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, regimento interno da Câmara Municipal, para ampliar as atribuições da Comissão de Meio Ambiente e Saneamento para englobar a proteção e defesa dos animais, retirado de pauta por ausência da autora do plenário. Houve votação de moções, indicações e requerimentos. A senhora presidente consultou o plenário sobre a possibilidade de alteração do calendário das sessões ordinárias do mês seguinte, transferindo as sessões dos dias 28 a 30 para os dias 1º a 3 de abril. Por unanimidade dos presentes, foi aprovada a alteração. Usar a palavra pela ordem, Policial Federal Suender, Cabo Preto Cacheta, Jackson Charles. Comunicações, usaram a palavra Federico Odói e Jean Carlos. Sem mais nada a tratar, a senhora presidente declarou encerrada a sessão e convocou outra para o dia 25 de março, em horário regimental. A ata está à disposição dos pares. Comunicações, não há comunicação. Envio de correspondência, melhor dizendo, não há correspondências e nenhum projeto protocolado para a leitura. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Obrigada, vereador Jean Carlos. Já abrimos o pequeno expediente, teremos uma entrega de uma moção de aplauso importante, a autoria da vereadora Thaís Souza. Já convido para fazer uso da palavra.
Vereadora Thaís Souza, do Republicanos, e fala, a primeira oradora na tribuna na manhã desta terça-feira, dia 25. São 9h46.
Bom dia, senhora presidente dessa Casa de Leis, bom dia, nobres colegas, bom dia, ouvintes da Rádio Manchester, bom dia a toda a imprensa que nos acompanha. Nós estamos aqui hoje para entregar uma importante moção de homenagem a 15 anos de existência da Faculdade Fama. Quero aqui cumprimentar o Reinan Cruz, diretor pedagógico, Douglas Lima, diretor financeiro, Cleire Vieira de Moura, presidente em exercício do AB, Reinan Cruz, diretor pedagógico, já foi, e vários coordenadores de curso, professores, acadêmicos. É uma honra tê-los aqui e, com certeza, para essa casa homenagear essa faculdade que presta um grande serviço para a cidade de Anápolis. Desde a sua fundação, a Faculdade Fama, ela tem sido um pilar para a cidade, na qualificação de profissionais, de milhares de estudantes, além de promover o ensino superior de qualidade, fomentando a transformação social e econômica da região. A atuação tem sido essencial para o fortalecimento do mercado de trabalho local, formando profissionais capacitados e comprometidos com o progresso da comunidade. Além da excelência acadêmica, a Fama desempenha um papel crucial de valorização da Grande Jaiara, uma das regiões mais importantes da cidade de Anápolis, impulsionando assim o crescimento local, incentivando a inovação e o empreendedorismo, trazendo assim um impacto positivo da instituição que reflete no andamento da empregabilidade, na oferta de oportunidades e no aprimoramento da qualidade de vida dos cidadãos. Diante desse histórico de compromisso com a educação e o desenvolvimento social, a Câmara Municipal de Anápolis expressa seus mais sinceros aplausos e reconhecimento à Faculdade Fama, seus gestores, professores, colaboradores e alunos, desejando que os próximos anos sejam ainda mais prósperos e repletos de conquistas. E essa homenagem, ela sirva de incentivo para que a Faculdade Fama continue sua trajetória de sucesso, consolidando como referência no ensino superior e como agente transformador da nossa sociedade. Portanto, nada mais do que justo reconhecer a importância dessa faculdade na região da Grande Jaiara, trazendo progresso, trazendo empregabilidade, desenvolvimento econômico e elevando a nossa cidade a um patamar importante. Então, com certeza, senhora presidente, nós estamos aqui hoje para reconhecer a importância da Faculdade Fama, e nada mais do que justo fazer uma moção de aplauso em que foi votada por unanimidade todos os vereadores. Então, gostaria aqui de convidar os chanceleres, os diretores, os coordenadores, para que possam receber juntamente com os vereadores uma moção de aplauso aqui na frente.
Vamos suspender agora a nossa sessão ordinária por 5 minutos para fazer a entrega aqui na frente da sessão. Já convido a todos os vereadores para que a gente possa entregar juntos.
São 9h49, 9h49, sessão ordinária da Câmara Municipal de Anápolis, nesta terça-feira, dia 25 de março de 2025. A gente acompanha ao vivo pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester. Neste momento, os membros da Faculdade Fama, a Faculdade Metropolitana de Anápolis, localizada na Vila Jaiara, se dirigem ao plenário Teotônio Vilela, para a entrega de uma moção de aplauso, de autoria da vereadora Thaís Souza, que acabou de discursar na tribuna falando sobre a importância da Fama para o desenvolvimento da região da Vila Jaiara, da região norte da cidade de Anápolis e da cidade como um todo também. A Fama tem um papel importante aí na construção de carreiras, né, através dos cursos que oferece, mas também uma interação bastante interessante com a população da Vila Jaiara. Faculdade Metropolitana de Anápolis também cumpre aquele papel que a gente espera, né, das instituições de ensino superior, de chegar até a comunidade também. É isso que a Fama tem feito ao longo da sua trajetória e por isso é homenageada na manhã desta terça-feira aqui na Câmara Municipal de Anápolis, com a entrega de uma moção de aplauso.
Moção de aplauso. A Câmara Municipal de Anápolis, por iniciativa da vereadora Thaís Souza, confere a presente moção de aplauso à Faculdade Metropolitana de Anápolis, em reconhecimento à importância da instituição para a formação acadêmica e o desenvolvimento da região da Grande Jaiara, bem como manejar seus gestores, professores, colaboradores e alunos, pela contribuição significativa à sociedade anapolina pelos seus 15 anos. Anápolis, 25 de março de 2025, vereador André Rezende, presidente da Câmara Municipal, e vereadora Thaís Souza.
Então, os membros da Faculdade Fama, a vereadora presidente André Rezende, vereadora Thaís, também presidente.
Quero parabenizar a vereadora Thaís por essa iniciativa, parabenizar a Faculdade Fama pelo brilhante trabalho que vocês fazem na nossa cidade. Vocês chegaram para agregar não só conhecimento, mas todos os trabalhos sociais, educativos, de conscientização e todas as questões pertinentes da cidade, vocês estão envolvidos. Vocês se sediaram ali na Jaiara, abrigaram o Dia da Jaiara anualmente, então isso faz parte do pertencimento da cidade a qual vocês também tomaram para si. Meus parabéns e que vida longa a essa instituição. Muito obrigada. Convido vocês também para ir aqui para a sala VIP atrás do plenário para fazer fotos com os vereadores e também para dar entrevistas. Muito obrigada.
São 9h52, 9h52, está então a homenagem feita pela Câmara Municipal de Anápolis, a Faculdade Metropolitana de Anápolis, a Faculdade Fama, e como bem lembrou, a presidente André Rezende encampou o Dia da Jaiara participativamente nas homenagens a esse bairro tão importante para a nossa cidade, o principal bairro da região norte do município, e a gente tem agora a retomada, então, da sessão ordinária, a continuidade, então, do pequeno expediente, presidente André Rezende.
Bom dia a todos e a todas. Convido agora o segundo orador a fazer parte do pequeno expediente, vereador Swender Silva.
Vereador Policial Federal Swender é do PL, fala na tribuna então por até 5 minutos e a gente acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara e também pela Rádio Manchester, a 93,3 FM. Daqui a pouquinho a gente tem votação de proposituras na tribuna inclusive com projetos de autoria do vereador policial federal Suender, confirmando em segundo turno um projeto de vacinação domiciliar para grupos de pessoas com necessidades específicas da cidade de Anápolis, e um outro projeto também que trata da vistoria de prédios e bens públicos no município. Vamos ouvir então o vereador policial federal Suender falando na manhã desta terça-feira na tribuna, e a gente acompanha ao vivo aqui pela Rádio Manchester e pela TV.
Bom dia a todos que estão em plenário, bom dia a todos que estão nos assistindo, ouvindo. Antes de começar sobre o tema que eu quero falar aqui, eu quero enaltecer novamente o trabalho do observatório, na pessoa aí do Gilson, do tenente coronel, do coronel Paulo Roberto, que essa noite tentaram novamente furtar fios de energia, e o observatório, as câmeras flagraram esse furto, só que infelizmente dessa vez os meliantes conseguiram escapar, né? Eu, como policial, eu sei que às vezes eles ganham uma, duas, três, mas quando a gente ganha, derruba tudo. Então, parabenizar aí o observatório mais uma vez pelo trabalho. É esse trabalho que a gente quer ver nas câmeras, agindo de forma à segurança pública. Parabéns a todos do observatório. E eu quero aqui, continuar aqui a minha fala, falar sobre um projeto de lei, mais um projeto de lei importante para a cidade de Anápolis, de minha autoria, que entra aqui em plenário, entra para votação. Pediu apoio de todos os pares aí na votação, na aprovação. Eu quero dedicar esse projeto aí, né, ao colega que estava aqui agora mesmo, Fabrício Nascimento, engenheiro civil, diretor do Instituto de Engenharia de Anápolis. Nós levamos esse projeto para ele e para todos, né, que trabalhavam, que trabalham a questão da engenharia, né, que CREA, enfim, né, do Instituto, e todos foram unânimes em dizer que é um projeto importante para a cidade de Anápolis. Projeto de Lei Ordinária número 8/2024. Ele dispõe, artigo 1º, vou ler e falar um pouquinho sobre ele. Artigo 1º, institui a realização de vistoria e fiscalização diagnósticas em pontes, viadutos, passarelas, estruturas congêneres, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugado por ele, bem como aqueles particulares que atendam o interesse público. O relatório detalhado resultante da vistoria de que trata o caput deve ser publicado em espaço dedicado no portal da transparência. As informações da vistoria realizada deverão conter especificação da estrutura vistoriada, local e data em que foi realizada a vistoria, responsável técnico pela vistoria e empresa ou órgão que está lotado, detalhamento da situação atual das estruturas, bem como estado de conservação e suas partes e equipamentos, especificação detalhada das intervenções e medidas a serem adotadas, caso necessário. E, claro, artigo 4º, sendo detectadas avarias ou quaisquer danos que comprometam a integridade estrutural ou trafegabilidade da estrutura, proceder-se-á imediatamente com as intervenções necessárias aos reparos. Ou seja, um projeto que tem um condão de antecipar qualquer problema estrutural nos prédios públicos, nas pontes, viadutos, enfim. A gente evita, dessa forma, gastos exagerados, a gente evita tragédias. A gente viu ultimamente, pouco tempo agora, entre Maranhão e Tocantins, a ponte desabando, né? Se tivesse feito ali uma vistoria diagnóstica, iria detectar o defeito, o problema, iria intervir naquela localidade, naquela estrutura, e sim conseguiríamos aí ali reparar e evitar tragédia e danos maiores ao patrimônio público. Então, é um projeto que tem essa característica de trabalhar, anteceder aos problemas estruturais, não só em prédios, não só em estruturas como pontes, também podemos falar sobre brinquedos de parques, entre várias outras coisas que possa anteceder, né, o problema, repará-lo e ali fazer com que dá funcionalidade aos prédios públicos, às estruturas, todas as estruturas que tenham diagnosticadas ali. Engenheiros, pessoas, arquitetos, profissionais capacitados serão conduzidos a fazer essa vistoria. Por isso que é uma vistoria diagnóstica, por isso que é uma fiscalização diagnóstica. Uma fiscalização, uma vistoria de antecipar os problemas para repará-lo com o menor dano possível, com o menor dano possível à sociedade e com menor valor gasto. Depois que rodar, como foi a Anápolis aqui, rodou 3 pontes para depois querer arrumar, né? Então, com esse projeto, você antecipa, você vê a estrutura danificada, arruma e o patrimônio fica muito mais barato, os valores gastos mais barato e evita as tragédias. No mais, peço aqui o apoio dos colegas na aprovação desse projeto e agradeço, devolvo a palavra. Obrigado, doutor Fabrício, engenheiro que está ali. Um abraço a todos os engenheiros aí, arquitetos, enfim. Obrigado, um abraço.
Obrigada, policial federal Suenda. Já convido o próximo orador, vereador Hamilton do Altir.
10 horas em ponto. Vereador Hamilton do Autismo é do Podemos. Fala por até 5 minutos na tribuna. Vamos acompanhá-lo.
Senhores e senhores, bom dia. Como está aqui na mesa, cumprimentando a vereadora Andréia Rezende, presidente da casa. Cumprimentar também os outros novos vereadores, na pessoa do pastor Edson Lopes, também vereador nessa casa. Quero aqui estender meus cumprimentos, né, a todos que nos acompanham aqui no plenário. Comentando aqui o jornalista Newton Pereira, né, e a todos que nos assistem através da TV Câmara e também nos escuta através da Rádio Manchester, onde quer que seja, através das redes sociais, a sessão aqui da Câmara Municipal de Anápolis. Bom, o que me traz à tribuna dessa manhã é sobre a segunda votação aqui do projeto 05/2025, que é sobre o emprego apoiado. O emprego apoiado, ele tem uma formatação já a nível nacional pela FANEA, que é a Federação Nacional de Emprego Apoiado, que tem trazido um olhar não apenas o cumprimento da cota, como está em conformidade da lei de 1991, a lei 8.213, conforme o artigo 93, que traz ali a garantia do cumprimento de cotas para as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Mas além do cumprimento dessa cota, o emprego apoiado vem trazer um olhar no qual as empresas têm ali o período de 90 dias de poder dar suporte àquela pessoa que tem algum tipo de deficiência para que ela, de fato, venha ser adequada ao trabalho em conformidade àquela empresa. E aí, podendo contribuir aqui com o nosso município, no conceito qual viemos para essa casa em defesa dos autistas, também das pessoas com deficiência, nós trouxemos essa minuta de lei para que possa ser analisada, apreciada pelos nobres pares, e se Deus quiser, aprove o Senhor Deus, seja aprovada também, para que de fato venha acompanhar aí as pessoas com deficiência no mercado de trabalho. Já dentro desse conceito, dia 12, agora nós vamos ter um seminário aqui na Câmara Municipal de Anápolis, né, em menção do mês de abril, que é o mês da conscientização do autismo. Nós vamos ter aqui diversos palestrantes, teremos aqui o doutor Josué Guimarães, doutora Amanda Raila, falando sobre o direito da pessoa com deficiência. Também teremos aqui José Carlos falando também sobre a compra do veículo, aqueles que têm algum tipo de deficiência, a isenção na compra do veículo. Mas também nós teremos a doutora Raílde Hipólito e a doutora Beatriz Ribeiro. E o tema vai ser sobre o emprego apoiado. Então, quero aqui fazer o convite às empresas, nosso município, em especial os recursos humanos das empresas, para que possa aqui, de fato, poder estar juntos conosco aqui, aprendendo um pouco sobre o projeto Emprego Apoiado. Esse emprego que vai suportar as pessoas com deficiência dentro das empresas, trazendo ali orientações, trazendo a equidade, conformidade ao que ela está proposto dentro da empresa, mas que de fato vai trazer, né, qualidade para a empresa na contratação e qualidade também para a pessoa com deficiência ali dentro daquela empresa. Então, quero aqui fazer o convite, está aberto a todas as empresas do nosso município, também aos comércios, né, onde quer que chegue aí a portas abertas de emprego, seja indústria, seja comércio, o terceiro setor, né, que tenha a oportunidade de estar conosco, né, nós aprendendo e assim podendo trazer uma melhor qualidade, né, de emprego para a pessoa com deficiência no nosso município. Né, a pauta é apenas defender, né, o que já está garantido na lei, em conformidade, né, à lei de 91, a lei 8.023, que vai trazer ali, né, dentro do conceito do artigo 93, a garantia da empregabilidade? Não, é também poder trazer qualidade de vida para essa pessoa e para a empresa. Então fica aqui o convite, dia 12, estaremos aqui, né, na parte matutina com essas duas doutoras trazendo aqui, né, uma orientação muito importante através da Apoia-GO, que é a Associação de Emprego Apoiado no Estado de Goiás.
Obrigada, vereador Hamilton do Autismo. Ainda temos um espaço no pequeno expediente. Alguém se habilita? Não se habilitando, encerro o pequeno expediente, abro o grande expediente com o primeiro orador inscrito, vereador Fred Caixeta.
Vereador Cabo Fred Caixeta é do PRTB e fala então por 10 minutos na tribuna na sessão desta terça-feira. E a gente acompanha ao vivo aqui pela TV Câmara em Rádio Manchester. Vereador Cabo Fred Caixeta, são 10 horas e 5 minutos.
Bom dia, presidente. Cumprimento a mesa na pessoa da minha presidente, vereadora André Rezende. Cumprimento os demais pares na pessoa do meu amigo Carlinho da Feira. Cumprimento a todos aqui presentes. Cumprimento a você que nos acompanha através da Rádio Manchester e também a você que nos acompanha através do nosso canal TV Câmara Anápolis no YouTube. Bom, presidente, hoje chega nessa casa o projeto de regime de adiantamento, do qual foi batizado de cartão corporativo. Não sei se algum parlamentar que está presente aqui irá pedir vistas desse projeto, do qual eu estive em duas comissões, Comissão de Servidor Público e Comissão de Finanças, e apresentei uma emenda para que a sociedade pudesse entender melhor como iria funcionar esse cartão de débito. Não é cartão corporativo, cartão de débito. Mas todas as vezes eu fui rejeitado. Inclusive, uma das emendas, o vereador Jackson Charles sugeriu que eu não colocasse valor, que eu colocasse 50% do que determina a lei 14.133, que seria hoje 50 mil, mas pode ser que amanhã passe para 55, 60, e o executivo poderia ser prejudicado. Assim eu fiz, mas novamente fui rejeitado. Então eu quero deixar a minha preocupação, pois de antemão eu não era contra, eu apenas queria uma lisura por parte do Poder Executivo com a sociedade, mas as minhas emendas foram rejeitadas. E novamente, ali no projeto, e quem me mostrar que vai ter apenas um cartão escrito ali por secretaria, eu voto favorável, mas não tem escrito a quantidade de cartão por secretaria. Então, novamente, a minha preocupação, quantas pessoas irão receber este cartão? Vereador Rimei, que não está presente, também fez uma emenda, que também traria mais clareza e também foi rejeitada. Vereador Jean pegou a emenda do vereador Rimei, reformulou, inclusive fui a favor também. Mas, infelizmente, as duas emendas que me traz preocupação, que essa quantidade de pessoas que terão esse cartão, foram rejeitadas. Então, a minha preocupação, vereador Domingos Paulo, algo que realmente a sociedade precisaria saber, quantas pessoas, e tinha que estar no projeto, quantas pessoas iriam receber dentro de cada secretaria. Eu coloquei apenas uma, mas também foi rejeitada. Então, a minha indignação das minhas emendas não seria voto contrário, porque eu acho que toda secretaria realmente, às vezes, há uma excepcionalidade. Que seja por falta de planejamento. Às vezes acontece algo inesperado, Carlinhos. A gente precisa realmente ter um fôlego, uma gordura para poder queimar. Mas essa gordura, principalmente, se envolve o dinheiro público, envolve o dinheiro da população, tem que ter mais clareza. Tem que ter informação. E do jeito que está ali, está muito aberto. E eu coloquei duas emendas para que a população pudesse, sim, saber como que seria gasto aquele dinheiro, vereador Alex Martins. Eu acredito que hoje, eu posso dizer, porque hoje a lei 14.133 fala 50 mil. Então, 50%, 25 mil. 25 mil de cada secretaria está de bom tamanho. Uma pessoa, mas não, ali deixa em aberto. Sabe-se lá quantas. Usei um francês que eu nem sei muito falar francês, mas está lá vão ter de cada secretaria quantas pessoas quiserem. Então, meu voto não seria contra, mas infelizmente por não acatar as nossas emendas que trariam mais legalidade, mais transparência e principalmente para a população anapolina, foram rejeitadas. Já adianto o meu voto contrário a esse projeto, se ele for votado hoje, se nenhum parlamentar pedir vistas. Muito obrigado, presidente. Era isso que eu tinha para hoje. Devolvo a palavra.
Obrigada, vereador Fred Caixeta. Convido o segundo orador, o vereador João da Luz.
Muito bem, agora são 10 horas e 10 minutos. O vereador João da Luz agora usa a tribuna da Câmara Municipal. Ele é do Cidadania, vai usar a tribuna ainda no pequeno expediente. Tá, agora já estamos abrindo o grande expediente. Ele tem 10 minutos para usar a tribuna da Câmara Municipal. Vamos ouvir.
Obrigado, presidente André. Cumprimentar a Vossa Excelência, cumprimentar todos os vereadores da mesa, as pessoas, os novos vereadores presentes, as pessoas aqui no plenário, os ouvintes da Rádio Manchester, os internautas, é uma honra falar com vocês. Eu quero, atendendo ao pedido dos moradores da Vila Góes, sou Geraldo, a Kênia, vários moradores ali que frequentam o Parque Anofquinã. Nós estamos vendo aqui aqueles animais silvestres ali que estão ali naquela reserva, né, na Vila Góes. O que está acontecendo? As pessoas estão alimentando de forma inadequada aqueles animais. E passa uma pessoa, alimenta o macaco. Lá nós temos três espécies, né, o saqui, o prego, guariba. São três espécies de silvestres, de macacos, que para as crianças é uma alegria. A criança, quando vai lá para frequentar o parque e ver os bichinhos, ficam alegres. Mas o problema maior é justamente a pessoa quando vai lá e alimenta esses animais. Quando você alimenta, ele fica satisfeito, mas quando passa uma pessoa e ele está na expectativa de ser alimentado novamente, o que que acontece? Eles ficam nervosos e atacam as pessoas. Nós já vimos lá várias vezes esses macacos atacando pessoas de forma violenta e já levou pessoas para o hospital. E esses animais, eles podem transmitir doenças que podem ser fatais. O que que nós estamos fazendo aqui, atendendo o pedido das pessoas que frequentam o Parque Onofquinã? Nós fizemos uma moção de apelo. Essa moção aqui será direcionada ao prefeito Márcio Corrêa, porque nós pedimos o quê? Uma disponibilização de um núcleo de fauna. Colocar pessoas ali para guardar o parque e orientar as pessoas com relação aos animais, para não estar alimentando os animais de forma inadequada. Então nós precisamos desse núcleo. O sonho da população da cidade de Anápolis, nós temos um zoológico na nossa cidade. Eu não sei se seria o Parque Anofquinã o local ideal para criar um zoológico. Mas hoje nós temos esses animaizinhos ali que alegram as crianças. As crianças frequentam o parque ali, fica feliz de ver esses animaizinhos de lá. Lá tem essas três espécies. Então nós precisamos de uma forma de estar preservando esses animais e estar guardando a segurança das pessoas que frequentam o parque. Aqui nós tivemos aqui mais de 12 vereadores que assinaram esse pedido. É uma moção de apelo. Eu vou ler aqui rapidamente. Foi no pequeno expediente, né, presidente? Estou no grande, mas é 10 minutos. 10 minutos, só marcou 5. Eu vou ler rapidamente aqui essa petição. Moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito de Anápolis, Márcio Correia, solicitando a criação de um núcleo de fauna no Central Parque Senador Onofre Quinan. O Central Parque é reconhecido como o único parque urbano em Anápolis onde coexistem as três espécies de primatas presentes no município: prego, guariba e o sagui. Essas diversidades, somadas à riqueza da fauna e da flora local, destaca a importância desse espaço não apenas como uma área de lazer, mas como um ambiente essencial para a conservação ambiental e bem-estar animal. Diante disso, é imprescindível a criação de um núcleo de fauna no Central Park, com as seguintes finalidades: monitoramento diário dos animais silvestres, garantindo a saúde e bem-estar da fauna local; educação ambiental, com ações voltadas à conscientização da população sobre a importância de não alimentar os macacos, prevenindo riscos de transmissão de zoonoses e mordeduras; atendimento emergencial, permitindo o resgate e a reabilitação e eventual reintrodução dos animais à natureza, inclusive em feriados e finais de semana, devido à localização central do parque. Nós estamos solicitando, aqui endossado por vários vereadores, é uma moção de apelo, porque não é a primeira vez, não é a segunda, já foram várias vezes que as pessoas que frequentam o parque, passeando por ali, são atacadas por esses animais. Então, já passou da hora de nós termos uma forma de estar preservando os animais e conservando a segurança das pessoas e desses próprios animais que frequentam o parque Onofre Quinan. Com relação a esse projeto de iniciativa do prefeito, eu queria só, dentro do entendimento nosso, eu queria só fazer uma diferenciação. Cartão corporativo. A gente entende que o cartão corporativo ele é de uso pessoal. Nós estamos falando aqui, ó, o prefeito está solicitando da Câmara de Vereadores, certo, a aprovação de um projeto aqui, ó, institui o regime de adiantamento a que se refere os artigos 65 e 68 da Lei Federal 4320. Isso aqui é uma forma de você poder administrar as pastas sem precisar de licitação. Aqui só não entende quem não quer. Se você quiser adquirir produtos, por exemplo, de manutenção da pasta, você vai ter que aguardar uma licitação de 8 meses. Então, a proposta é essa: você poder comprar copos descartáveis, você poder abastecer veículos, você poder manter a pasta com um valor limitado. E eu não vejo dificuldade nenhuma. Quando você fala em cartão corporativo, nós entendemos de uso pessoal. Isso aqui não é um cartão corporativo. Pessoas querendo confundir essa lei com cartão corporativo. Isso não é para uso pessoal do secretário, para ele gastar o bel prazer. Isso aqui é para ele poder manter a pasta dele funcionando, com manutenções essenciais do dia a dia. Papel higiênico, copo descartável, essas coisas básicas. Você fica dependendo de uma licitação, certo, que é muito burocrática, para poder ter acesso e fazer a pasta funcionar. Então, eu manifesto voto favorável. Nós não queremos, de forma alguma, travar o serviço que a Prefeitura executa na cidade. A Prefeitura precisa funcionar e não é esse projeto aqui que vai prejudicar as finanças do município. Então, são recursos que estão sendo destinados de forma responsável e está mais do que claro. Muitas pessoas ficam criando dificuldades, criando sensacionalismo, com a intenção de prejudicar a administração pública. Então, essa não é a minha pretensão. Então, quero manifestar o voto favorável a esse projeto do prefeito aqui, que ele manda para essa casa. Obrigado, presidente. Eu vou à palavra.
Obrigada, vereador João da Luz. Eu convido o próximo orador a fazer uso da palavra, vereador Domingos de Paula.
Agora, 10:19, vereador Domingos de Paula, do PDT, usa agora a palavra no grande expediente. Agora, 10:20, hoje, 25 de março de 2025, você acompanha a transmissão da sessão ordinária aqui pelo canal da TV Câmara no YouTube, pelo Instagram da Câmara Municipal e também pela Rádio Manchester 93 FM. Teremos ainda amanhã mais uma sessão nesta semana, a última do mês de março.
Obrigado, presidente. Cumprimento a nossa presidente aqui, o vereador André Rezende. Cumprimento todos os vereadores, na pessoa do meu amigo, desde 2007, que a gente caminha junto aí nas campanhas, o vereador Jackson Charles. Independente de qualquer discurso ou de qualquer coisa que aconteça aqui dentro do plenário, a amizade e o carinho sempre vai continuar. Cumprimentar você de casa que nos acompanha. Mais uma vez, eu estou aqui hoje na tribuna com o projeto na mão. O projeto foi aprovado nessa casa o ano passado. Desenvolvimento tanto faz para Santa Casa como para a maternidade. Mas antes de falar desse projeto aqui, eu gostaria aqui de colocar aqui o uniforme, né, que o prefeito usa para poder fazer o seu trabalho, que na realidade é um trabalho que não está acontecendo em relação à saúde. Esse é o colete que o prefeito usa para poder ir de madrugada na UPA ou para andar na cidade para poder, depois de 85 dias da sua gestão, continuar com o hospital do Leblon fechado. Um hospital que uma deputada mandou 11 milhões e 500 para poder fazer, que estava aberto e funcionou 16 dias, o prefeito fechou. A UPA que está um caos. Um projeto que aprovou nessa casa, que os vereadores foi a favor de um repasse de 500 mil reais para a Santa Casa e de 150 mil para a maternidade. O prefeito Márcio Correia não deu conta de fazer esse repasse até agora. Mas para poder aderir ata em outros estados, em outra cidade, de 85 milhões, a prefeitura aderiu. Secretária de Saúde não dá conta de fazer um repasse de 500 mil reais para Santa Casa e a cidade de Anápolis é envergonhada passando aí no estado de Goiás. O lugar aonde que muitas vezes uma criança vai nascer precisa de um UTI e na Santa Casa tem. Eu falo isso, vereador André, porque eu tenho uma criancinha de 2 meses, a senhora tem uma criança, né? Eu acho que aqui, não sei se outro vereador tem criança pequenininha aqui também, mas a gente sabe da importância da Santa Casa. E aí a gente vê uma administração que não dá conta de fazer repasse. Uma administração que fala uma coisa e faz outra. Eu estava ouvindo uma reportagem naquele jornal que passa de madrugada, o Hora 1, a respeito de atas aderidas de outros municípios, muitos problemas nessas atas. E o que a gente fica mais surpreso, vereador Suender, é que a cidade de Anápolis, com 85 dias, já aderiu 85 milhões.
E o projeto chegou aqui no mês de outubro, entrou nas comissões em novembro e foi aprovado por essa casa, pelos vereadores, aonde que passava um recurso mensal para a Santa Casa de R$500 mil, uma ajuda de custo de R$500 mil e de R$150 mil para a maternidade do Dr. Adalberto. Não passou até hoje. Diz que vai fazer esse pagamento hoje. Espero que faça, secretária. A senhora precisa de mostrar trabalho em relação à área de saúde da nossa cidade. O vereador que votou a favor desse projeto aqui, vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Capo Ed Tacheta, vereador Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereador Federico Godoy, vereador Hélio Araújo, vereador Jackson Charles, vereador Jean Carlos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Luzimar Silva, vereador Ré Hamilton, vereador Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Vereador Domingos, presidente, esse projeto não votou. Eu estava presente. Em segunda votação, vereador Alex Martins, vereador André Rezende, vereador Capo Fred Cacheta, vereadora Cleide Lago, vereador Delcimar Fortunato, vereadora doutora Pista votou a favor, vereador Edmilson, vereador Federico Godoy, vereador Hélio, vereador Jackson, vereador Jean Carlos, vereador Dr. Zé Fernandes, vereador João Feitosa, vereador Lisier, vereador Luzimar, vereador professor Marcos, vereador policial federal Suende, vereadora Thaís Souza e vereador Ederson Lopes. Vereadores, principalmente vereador que é mais próximo do executivo, faz uma força-tarefa para que possa fazer esse repasse para Santa Casa hoje. E hoje também para a maternidade do Dr. Adalberto. Quer dizer, são 3 meses, a maternidade teria direito de receber 450 mil e a Santa Casa 1,5 milhão. A saúde de Enap precisa. Eu acabei de receber uma foto lá da UPA, uma foto até engraçada, onde que tem um pet, um cachorrinho, coitado. Ele deitou de perninha para cima, cansado, tendo que esperar ali, capaz também. E eu vou estar postando essa foto aí nas minhas redes sociais. Não pedi a presidente, não, eu jamais eu gosto de fazer esse tipo de coisa, de usar a televisão da transmissão para poder fazer isso, mas eu vou estar postando na minha rede social. Prefeito, põe o coletinho igual o senhor gosta de colocar e fazer aí o seu espetáculo, mas resolva. Resolva a saúde na cidade de Anápolis, está virando um caos. O senhor está com 85 dias de administração. Hoje o senhor fez um vídeo que vai recuperar as vias sinais da zona rural. Peço ao senhor, espera mais um pouquinho. Está chovendo muito. Se você passar a patrulha hoje, o cara que mora na zona rural vai atolar o carro e as vias sinais vai ficar perdido o seu serviço. Espera, dá uma estiada, dá uma firmada. Aí sim, o senhor coloca a botina, o colete e vai para a zona rural. Hoje, pega sua turma, vai ali na Santa Casa para poder fazer o pagamento. Eu fiquei muito feliz, eu ficarei, se o senhor fazer ali aquele vídeo na Santa Casa, com as viaturas, com o cheque, entregando para a Santa Casa. Aí depois o senhor já pega aí a Santos Dumont, sobe a Goiás e vai lá na maternidade e faz outro vídeo entregando ali 450 mil, que foi o projeto aprovado nessa casa para poder atender essas instituições. Saúde está pedindo socorro. Principalmente aqui, aquelas pessoas que precisam de um UTI na Santa Casa. Pedindo socorro. E aí eu peço os vereadores da base, o vereador Dr. Zé Fernandes, o senhor que é médico, a gente sabe que tem dificuldade, mas o senhor pode nos ajudar muito com a ligação para a secretária, conversando com ela. Vereador Jean Carlos, vereador Márcio Carvalho, que é muito próximo lá do Executivo. Vereador Policial Federal Suente, é vereador Marcos Carvalho, desculpa, vereador, é porque a proximidade do senhor com o Executivo indicou duas secretárias, e por isso que eu chamei o senhor de vereador Márcio Carvalho. Vereador Suente, o senhor que é parceiro dessa gestão PT e PL, trabalha junto na cidade de Anápolis, ajuda, pega esse vereador e ajuda. Ajuda a pagar a Santa Casa, ajuda a pagar a maternidade. Está pedindo socorro, saúde. E outra, vamos parar de perseguição. a deputada Vivian fez um grande trabalho, mandou emenda, fez o Hospital da Mulher. As mulheres da cidade de Anápolis precisam daquele hospital para ter um lugar exclusivo para poder ser atendido. E outra, prefeito? Ah, o Hospital do Leblon não precisa de esperar 100 dias, não. Já tem 85 dias. Mostra trabalho. Vai lá e abre o hospital, põe aquelas pessoas que estão no corredor da UPA dentro de um quarto, com ar-condicionado, com cama. Ali na região leste, nós temos um hospital pronto. Só falta a gestão querer abrir. Querer abrir e dar dignidade à população. Nós moramos na cidade que é rica. Está aqui, ó, querendo votar um projeto corporativo para dar 50 mil para a secretária gastar. Inclusive, pedi vista desse projeto. Já está com o pedido de vista ali, pedi vista desse projeto. Mas eu vou votar a favor dele depois, ó, que for no dia da votação. Eu disse que ia votar a favor e vou votar a favor. Porque uma cidade rica tem que ter recurso realmente para o secretário poder gastar. Tem que ter recurso para gastar. Presidente, terminando a minha fala, eu deixo aqui. A Câmara aprovou um projeto. Prefeito, coloca o seu coletinho amarelo, vai ali na Santa Casa e repassa 1,5 milhão. Prefeito, coloca o seu coletinho amarelo, vai lá na maternidade e repassa 450 mil reais. Eu vou parar, presidente.
Obrigada, vereador Domingos de Paula.
Já... Vereador, eu fui citado.
Réplica ao vereador Marcos Carvalho.
Espera aí. Vereador Domingos, das duas últimas vezes que o senhor citou, eu não estava no plenário. O senhor me citou no plenário. Eu queria que o senhor fosse um pouco mais respeitoso. Essa casa não é lugar de deboche, de fantasia, ela é um lugar de trabalho. E o senhor conhece a minha postura, o senhor conviveu aqui comigo durante 4 anos. O meu nome é Marcos, não é Márcio, o senhor sabe disso. Ainda que o senhor afirme no microfone ter pouca escolaridade, o senhor sabe que o meu nome é Marcos. Eu queria que o senhor fosse mais respeitoso. Eu sempre o respeitei. E quando o senhor afirma que eu indiquei pessoas ou não, talvez o ostracismo incomode. A competência também incomoda. Mas eu queria que o senhor mantivesse esse trato elegante aqui, como eu sempre mantive com o senhor. Eu acho que o senhor é capaz.
Réplica. Fui citado. Vereador José Fernandes. Vereador Domingos, eu vou te falar um nome, Gabriel Cardoso. Ele está hoje na frente da escola de teatro. Eu acho que o senhor não precisa ser aluno lá, não. O senhor pode ser professor. Porque para encenar... Anápolis já te conhece, eu já te falei isso. Quando você fala a saúde está virando um caos, não. Ela já estava em colapso, que é pior que o caos. Mas o sono durou 4 anos. O dormonide durou e parece que ele perdeu o efeito agora. Aí o senhor veste o figurino, colete, faz seu gesto, a graça. Os professores que te sentam no banquinho te orientam a pauta. Fala para eu sugerir colocar o nariz vermelho também no senhor. Talvez o figurino fique completo. O senhor é muito maior do que isso. Mas o papel que você está exercendo, e eu sempre tratei o senhor com muito respeito, mas esse papel de encenação e de teatro é com o Gabriel lá na escola de teatro.
Ó, que o professor Márcio colocar, eu coloco também.
Vereador Jackson Charles.
Doutor Domingos, eu tenho pelo senhor um carinho muito grande. Eu me preocupo muito ao ver o senhor não reconhecer a magnitude do cargo que o senhor exerceu nessa casa, como presidente dessa casa. Tentando, durante esse período que o senhor foi presidente, e eu vi ao seu lado, resgatar a credibilidade, a autoestima do Poder Legislativo. Quando eu vejo o senhor desrespeitar a maior autoridade do município, que é o chefe do executivo municipal, eu penso que o senhor também desrespeitou a sua própria imagem. Criticar projetos, ter oposição a projetos, ter um ponto de vista diferente, é papel da oposição, mas não seja um... Faça chacota, não. Eu penso que o senhor é maior do que isso. senhor não é um vereador qualquer.
Réplica.
Deu a palavra.
Réplica.
Criador, policial federal sempre.
Eu acho interessante, né, o vereador, ele falou, né, que a gente tem que entrar em contato, e eu já fiz isso, né, já entrei em contato com a Santa Casa, já estou em contato com a secretária para resolver o problema, de fato, isso não tem nem 12 horas, eu já estou, a gente está tentando trabalhar essa questão. Mas eu acho interessante é que o vereador, enquanto presidente, ele debochava da Santa Casa, né, ele insinuava que a Santa Casa não era portas abertas, que não tinha que receber valor nenhum, isso ficava bem claro, inclusive fizemos audiência pública aqui, né, o convidado aqui, o administrador da Santa Casa. A Santa Casa, na época, recebia R$5.000, né? E ficou por vários anos recebendo R$5.000. E eu combatendo isso em tribuna, e o próprio vereador, né, ficava fingindo de inocente ali, sabia que não existia, e não deixava as coisas fluírem. Então, mais uma vez, né, hoje ele fala sobre a Santa Casa, mas ele mesmo provocou o caos da Santa Casa. Então, é bem claro deixar essa situação clara. E quanto a mim, sempre estarei trabalhando pela saúde pública, conversando, falando e buscando esse projeto.
Obrigada, policial federal Spender. Não havendo mais réplicas, convido o próximo orador inscrito, vereador líder do Executivo, Jean Carlos.
São 10h35, agora o líder do Executivo, primeiro secretário da mesa,
Jean Carlos, presidente do PL. Andréa, demais colegas, vereadores, ouvintes da Rádio Manchester, todos que nos acompanham nessa sessão ordinária desta terça-feira. Cumprimentar aqui também o pessoal da Fama que esteve aqui, parabenizá-los pelo trabalho importante na educação, como instituição do ensino superior, e sobretudo também ali no desenvolvimento da Grande Jaiara, tem sido ali um ponto de referência importante, sobretudo na questão da educação. Mas dizer aqui, não vou me delongar às tentativas de distorção do procedimento de adiantamento com a questão de cartão corporativo, que são bem distintos. Isso aí, a rotina administrativa vai demonstrar que não é a mesma situação, que são procedimentos bem distintos e eventualmente utilizados, como sempre foi feito, conforme eu já disse. Mas eu quero apenas aqui ponderar sobre a questão da Santa Casa. Todos nós, como cidadãos anapolinos, reconhecemos a importância da Santa Casa e não há nenhuma contraditória em relação a isso. Mas nós estamos passando um período de transição, de revisão de contratos, de ajustes importantes, sobretudo para dar a continuidade aos serviços contratados, aos serviços essenciais do município e não diferente na área da saúde. Da mesma forma que foi feito em relação à maternidade, ajustado e certamente já encaminhado para se seguir a normalidade, seus repasses, certamente os ajustes necessários junto à Santa Casa estão sendo promovidos. E no mais, não pode distorcer que uma coisa é o fomento autorizado nessa casa em outubro de 2024, que sequer foi iniciado pela gestão anterior, e o outro é o incremento realizado na contratualização para a questão dos leitos de UTI. Esse sim é o recurso que está agora em pauta e está sendo providenciado os ajustes para o repasse e certamente a transferência e regularização do que está de direito junto à Santa Casa sendo pleiteado. Nós sabemos que a Santa Casa tem uma demanda imensa e apesar de ter definido aí seu objetivo principal, que é a maternidade, que é a questão da obstetrícia e também da oncologia, mas aquilo que é contratualizado junto ao Executivo Municipal também será respeitado. O que se faz, certamente, a Secretaria de Saúde, diante da auditoria realizada, dos ajustes promovidos em diversos contratos, é ponderar as necessidades de situações e ajustes que vão ser realizados e, certamente, os pagamentos serão regularizados. Nós, certamente, teremos ainda hoje informações da Secretaria de Saúde no que diz respeito à regularização desse procedimento, desse repasse. E tenha certeza que essa atacada vai ser respeitada e que os serviços essenciais ao município, a você, cidadão, vai acontecer. Em relação ao colega trazer aqui comentário sobre as vestes, né, do prefeito, o que importa, na verdade, é que o prefeito está tentando é tirar o colapso que já existe há muitos anos. As providências que estão sendo tomadas é que estão buscando corrigir o que há de muito tempo, não se, ou alguns não se enxergavam, enquanto nós aqui, como eu, Suender, ficamos repetindo frequentemente, como outros colegas também, o que já estava colapsado está sendo tentado corrigir. E certamente, à medida que isso enseja medidas administrativas, que no momento, certamente, não podem ser vislumbradas de um dia para o outro a melhoria. Mas pode ter certeza que nós vamos acompanhar e a médio prazo não vai se acobertar se não houver melhoras. Aí nós vamos se cobrar da nova OES, da gestão da UPA, uma melhoria significativa. Isso vai acontecer com o passar dos dias, tem poucos dias. Agora o importante é a coragem de tomar as decisões e certamente não se acomodar e negligenciar o que a população vem acontecendo. Vídeos, centenas, milhares nós temos do passado, né? De dois, três dias para cá não. Isso certamente vai acontecer, as melhoras, a gente vai perceber naturalmente com o passar dos dias, com a implementação de fato de uma nova gestão. Então tenha certeza que isso com o passar dos dias, além de estar sendo fiscalizado, é uma questão essencial da administração, ter melhorias significativas, por isso sim, a tomada de decisões. Quando falam na questão de ata, de registro e adesão, vale relembrar que o levantamento que fiz aqui preliminar, a administração fez nos últimos 2 anos e meio, mais de 120 milhões de adesão também. Então isso é natural, inclusive a lei que dispõe sobre a ata de registros, ela foi também regulada e aprovada aqui na administração anterior, sistema de registro de preços. Então, em 2017, no início da administração do ex-prefeito. Então, isso não tem nada de equivocado. A ata de registro de preços, a adesão é perfeitamente previsível nas legislações federais e também, certamente, é um instrumento que a administração pode utilizar. Então, não é um mecanismo ilícito, né? Logicamente, para se satisfazer e recorrer e ganhar tempo, buscou-se algumas alternativas. E, sobretudo, nesse caso, foi buscando parâmetros em outros municípios de eficiência, valores, parâmetros com relação às despesas, e certamente vai ser acompanhado e teremos a exigência de melhoria significativa. Se não estão, se estão os corredores vazios, é porque estão direcionando ali as pessoas com maior rapidez e as transferências estão acontecendo. Certamente, os ajustes promovidos virão à tona as melhorias com o passar dos dias. Então, pode ter certeza, né? Não é a veste de prefeito, aliás, o senhor não é o mais apropriado para falar em investimento. Então, o senhor pode ter certeza que o importante é a decisão. O senhor, eu digo, Domingos de Paula, que o senhor comentou aqui sobre investimento. Então, isso aí é insignificante. A decisão importante é de trazer uma OS responsável, que vai dar melhorias àquela unidade e certamente nós teremos dias melhores para a população. Em relação à Santa Casa, só para concluir, as providências estão sendo tomadas e logo nós teremos os ajustes necessários junto à Secretaria e à instituição para regularizar certamente todos os impasses e eventuais pendências. Pode ter certeza que a Santa Casa é uma instituição que merece o respeito e da administração será mantido esse respeito e promovido aquilo que for necessário para manter o serviço em favor da população. No mais, são essas considerações. Devolvo a palavra, senhora presidente.
Presidente, uma réplica.
Réplica ao vereador Domingos de Paula.
Obrigado. Dizer à população que sempre convém da Santa Casa mesmo. Convém da Santa Casa porque recebe verba federal, recebe emenda, e eu quero melhoria para a cidade de Anápolis. Na Santa Casa, ela fez uma reunião, e a gente esteve lá, eu vi mudanças. Por isso que eu estou ali defendendo. Da mesma forma que eu defendi a maternidade, doutor Adalberto. Vou defender a Santa Casa, e a Santa Casa precisa, sim, de receber esse recurso da prefeitura. Agora, em relação à minha gestão aqui na Câmara Municipal, como presidente, o vereador falou bem. Eu era presidente, eu não sou presidente, mas eu sou vereador de oposição, vereador. E se eu posso ter certeza, o que me der vontade de fazer, que for dentro da legalidade, eu vou usar a tribuna e vou fazer. Agora, sobre a minha gestão, procure dentro do gabinete de Vossa Excelência, seus próprios funcionários, procure um funcionário efetivo da casa, procure o servidor comissionado, procure o prestador de serviço aqui da casa, como é que foi a minha gestão como presidente. Eles que vão falar, não é eu não. A história da gente, quem fala, é as pessoas que ficam em volta da gente. Eu vou falar, presidente.
Obrigada, vereador Denis de Paula. Já convido o próximo orador inscrito, vereador Jackson Charles.
Agora são 10h44, o vereador Jackson Charles, do PSD, usa agora a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir.
Bento a mesa na pessoa do presidente Almeida Rezende, senhores e senhoras vereadores e vereadoras presentes nessa sessão ordinária, ouvintes da Rádio Manchester, quero cumprimentar aqui os internautas que nos acompanham através do nosso canal do YouTube, aqueles que nos ouvem através da Rádio Manchester, cumprimentar aqui a nossa diretoria de comunicações, diretoria legislativa pelos bons trabalhos e todos que se fazem presentes no auditório. Sobretudo, quero fazer um cumprimento especial à população anapolina. Nós poderíamos estar aqui usando essa tribuna para falar apenas de coisas boas, porque eu vejo no horizonte muitas coisas boas haverão de acontecer nessa cidade ainda, com fé em Deus. Respondendo à réplica do vereador Domingos, se o vereador Domingos entende que ele era, ele está apagando a sua própria história. Uma vez presidente, ele continuará presidente eternamente. Inclusive, ali no painel, tem lá a foto dos ex-presidentes, como símbolo de respeito e homenagem e honraria aos serviços prestados. Estou falando, vereador, é disso. Estou falando do quanto que o senhor perde ao bancar de palhaço na tribuna. O quanto que o senhor perde ao desrespeitar a maior autoridade do município, quando o senhor está dizendo que era, eu até um momento distante, não muito distante, eu sempre tive como presidente dessa casa. Mesmo não estando mais investido do cargo, o senhor foi presidente e está nos anais dessa casa. Então, o senhor tem a obrigação também de manter o mesmo equilíbrio para manter a história positiva daquilo que o senhor fez e daquilo que é essa casa legislativa. Não é porque o senhor não está mais em revestido cargo que o senhor perde a obrigação de mostrar que o senhor é um homem digno, reto, honesto e que sabe respeitar autoridades. O senhor já foi autoridade aqui. O senhor foi o segundo homem mais importante dessa cidade, como presidente dessa casa. Que eu votei, fui visto do seu lado. O que me incomoda é o senhor jogar tudo isso em terra agora. Não me incomoda nem o que o senhor fez, não. Acho que o senhor fez um brilhante trabalho. Eu sempre o apoiei. Mas está me incomodando agora, hoje, é a sua pequenez. De esquecer disso. Esquecer da sua história. E desvalorizar, desrespeitar a maior autoridade do município. É isso que eu queria pedir ao senhor. Reveja os seus conceitos. Avalie as suas atitudes. Não sirva de chacota. Não seja palhaço na mão dos outros. É isso que o senhor está sendo nesse momento. E isso está me incomodando, porque eu tenho pelo senhor muito carinho. Esse foi os motivos pelos quais eu me referi ao senhor. Para pedir ao senhor que o senhor preserve isso. O senhor é muito maior do que isso. Isso não quer dizer que o senhor não tem que fazer oposição. O senhor tem formas conhecimentos e capacidade para fazer oposição. Assim como os outros opositores, alguns têm feito. Vereador Rimê, vereador Alex. Faça oposição, mas não desmereça e não desrespeite a maior autoridade do município. O senhor sabe, a cidade sabe, que eu, enquanto líder do prefeito dessa casa, Roberto Naves, eu nunca admiti o desrespeito à pessoa do prefeito. Não é agora, não. Meu discurso não mudou, não. Se os senhores pegarem os meus discursos lá para trás, você vai ver que o respeito à pessoa da maior autoridade tem que ser prevalecida. E ao respeitar a maior autoridade, o senhor está respeitando os poderes, executivo e legislativo. Nós fizemos um bom trabalho. Não desmanche isso. É esse apelo que eu faço ao senhor. Eu disse ontem que estava fazendo visitas regulares nas unidades de saúde. Estive ontem à noite, por volta das 19 horas, na UPA lá em Mafra. Estive hoje pela manhã, novamente acompanhando. Por quê? Porque eu penso que nesse período transitório é importante que nós, vereadores, façamos o nosso papel de acompanhamento, de fiscalização, de avaliação. Sabe para quê? Para não falar besteira aqui na tribuna. Para não ficar no ridículo aqui na tribuna. Eu estive hoje pela manhã. Acompanhei o tempo limite de atendimento para triagem e acompanhei o tempo limite de atendimento integral na consulta, que girou em torno de 20% para a triagem e 38 minutos para o atendimento já efetivo na unidade. Não vi, nem ontem, nem anteontem, pessoas jogadas nos corredores da unidade. Não vi. Hoje também eu não vi. Ainda está 100%? Não. Ainda vai melhorar muito. Precisa melhorar muito. Como eu disse, no dia 10, se não me engano, 10 do 2, eu fiz uma crítica aqui à UPA que estava operando a unidade, dizendo que ela não estava dando um tratamento humanizado para as pessoas. E agora eu estou acompanhando o andamento do trabalho, mas com responsabilidade e respeito. Porque para mim o que interessa é respeitar principalmente as pessoas que estão lá fora precisando de atendimento. Aqui não basta somente eu usar a tribuna e fazer proselitismo político para ganhar likes ou perder moral, vamos dizer assim, quando na verdade eu estou pouco preocupado com o que está acontecendo para a sociedade. Foi mencionada aqui a questão da Santa Casa. Não foi hoje, não. Já há alguns dias, já havia uma conversa entre Santa Casa e Prefeitura, que hoje seria feito o repasse de Santa Casa. Já foi feito o repasse da Santa Casa. Nós temos é que ser maiores do que as picuinhas politiqueiras. Nós não podemos ficar presos em fatos isolados, sazonais, que acontecem nesta, na anterior e nas anteriores administrações. Situações sazonais que acontecem em todas as administrações. E aí, de repente, a gente aqui faz um discurso como se a saúde de Anápolis hoje fosse a pior possível, quando, na verdade, para conhecimento de alguns e desconhecimento de outros, nós temos uma das melhores saúdes do estado de Goiás. Anápolis tem. E muito me preocupa os investimentos feitos. Sabe por quê, vereadores? Porque a cada investimento feito, é mais gente que a gente atrai de outras cidades vizinhas para vir para Anápolis buscar socorro da saúde. Quem acompanha e sabe o que é saúde, sabe que Anápolis enfrenta um problema grande, porque se você for ali no EANA, no Hospital
do estado de Goiás, você vai ver pacientes lá do Pará, do Tocantins, do Piauí, do Maranhão, de Sergipe. E vocês vão ver muito poucos de Anápolis e de Goiás. Sabe por quê? Porque o hospital oferece condições que outras cidades não oferecem. Assim tem acontecido na saúde em Anápolis. Vai ser muito importante a abertura do hospital da mulher, o hospital geral, o hospital que for. Não importa o nome, não importa quem vai abrir, importa que é importante que abra. Vai ser importante? Vai. Mas ele vai trazer mais problemas para nós. O hospital que vai ser aberto lá no Leblon, ele também vai ser problema. Por quê? Porque quanto mais nós mostrarmos que a cidade tem uma estrutura na saúde, mais pessoas virão para a cidade. E nós não podemos deixar de atender essas pessoas. Aí, ao invés de nós abraçarmos o gestor, ajudar ele a acolher esse povo brasileiro, porque eles não têm saúde na cidade onde eles estão, nós vamos a criticar? Vamos pensar melhor? Vamos avaliar as nossas atitudes e contribuir efetivamente para que a cidade seja uma cidade melhor, tenha uma saúde melhor? Devolvo a palavra.
Presidente, eu fui citado no direto.
Obrigada, vereador Jackson Charles, réplica ao vereador Domingos de Paula.
Presidente, eu usei esse colete e critiquei o prefeito, sim, porque não repassou o dinheiro da Santa Casa e da maternidade. E outro, o cara vem falar da minha gestão de presidente. Eu sou vereador de oposição e subo na tribuna e tenho o direito de falar aqui o que eu penso. Eu também já fui vice-líder nessa casa aqui sem ser nomeado, igual Vossa Excelência está sendo. Lá no passado eu fazia minha defesa do executivo. Mas eu nunca me dirigi a Vossa Excelência para poder falar as suas ações. O senhor tem o seu mandato e o senhor fala o que quiser, o senhor critica da forma que quiser. O senhor tem o seu público, eu tenho o meu, vereador. Hoje o meu público é aquele que cobra ação positiva do executivo, cobra ação de repasse para a saúde. E outra, isso não vai manchar o meu passado não, vereador. O meu passado como presidente, quem vai falar se eu fui bom ou ruim, é o servidor da casa. Eu tenho minha consciência limpa. E se algum dia eu for de novo, farei o mesmo trabalho que eu fiz no passado, inclusive com os colegas vereadores.
Obrigada, vereador Domingos de Paula. Já convido o próximo orador, vereador José Fernandes.
Agora, 10h57, o vice-presidente da Câmara, vereador José Fernandes, do MDB, usa agora a tribuna no grande expediente. Vamos ouvir o vereador José Fernandes. 10h57.
Bom dia, quero cumprimentar a todos que estão aqui presentes, nos assistindo à distância, na pessoa do meu amigo Aires Cardoso, grande profissional da imprensa. Presidente, o que me motiva a subir aqui, além de prestar conta e satisfação para a sociedade, é também comentar algumas falas que tem aqui, e habitualmente eu evito citar nomes para manter o debate, deixando a mensagem, mas eu vou citar você, vereador Domingos, para reforçar o zelo que, com as palavras que o professor Marcos teve, para reforçar o cuidado do Jackson, e eu sei que ele é seu amigo há muitos anos, teve.
Perdão, amigo não.
Conhecido, mas eu já escutei de sua boca, amigo também, para falar para o senhor, vereador Domingos, realmente o senhor é maior do que o personagem que estão falando para você fazer, realmente o senhor é mais inteligente para o senhor agir da forma como o senhor está agindo, o senhor é maior. Eu já falei várias vezes aqui que a cidade te conhece, mas nós também conhecemos e a sua inteligência também a gente conhece. Eu vou deixar para o senhor aqui, lá em Provérbios está falando que o tolo perde em si mesmo. E eu acredito que o senhor não seja tolo. O senhor senhor é inteligente. E esses recados que estamos falando diretamente do senhor, talvez lá quando sair daqui, desligar a lâmpada aqui, a câmara, o senhor vai refletir se realmente é só um vereador de posição ou está sendo um fantoche na mão de outros. O senhor traz o fomento que eu votei a favor sobre a Santa Casa e a maternidade. E aqui eu vou abrir um parênteses. Naquela reunião, quando o senhor, então presidente, estava à direção da Santa Casa, com a presença do seu Dom João, do Dom João, o senhor foi muito indelicado ali, muito indelicado. E eu, na época, até pontuei isso para o senhor, falando que o senhor poderia até falar da instituição que recebe verbas públicas e estava agindo como se fosse uma empresa privada várias vezes, não atendendo o SUS como o senhor entende que é o ideal para atender SUS. Mas a história do cuidado da Santa Casa, que culminou até no fomento que a gente votou aqui, eu acredito que o senhor sequer lembra quantas páginas tinha aquele projeto. Sequer lembra quantas páginas. Eu não estou falando ler o projeto, não. Que o senhor provavelmente leu, ou não sei se leu, mas eu acho que sequer você lembra quantas páginas tinha. Mas vamos supor que o senhor leu. Vamos supor que o senhor leu ele aí. Acompanha junto comigo aqui, ó, igual aquele professor que vai orientando no banquinho, do jeito que o senhor está. No artigo 1º, na primeira frase, está escrito lá, autoriza o chefe do Poder Executivo a celebrar convênio. É muito diferente de prefeitura, faça. Prefeitura, você tem a obrigação, é diferente. Ler e interpretar é diferente. Aqui está falando, autoriza a celebração de um convênio que versa sobre esse fomento, que eu votei a favor. Agora, se vai ou não, é facultado ao chefe do Poder Executivo. Então, o senhor, na destreza e na habilidade que tem com as palavras, de querer jogar para a plateia, de querer jogar para a cidade, chegar à pachorra de ser o maestro para conduzir as ações do Executivo, as ações na saúde, não faz essa estrada agora não, porque está chovendo. Aí ontem você fala, está esburacado, não tem jeito dos meninos ir para a escola. Não faz isso agora. Quando o senhor tiver essa oportunidade, o senhor candidatar para prefeito, o senhor ganhar, o senhor vai e coordena, seja o maestro da cidade, se é que o senhor tem essa pretensão. Mas, quando o senhor falou, o hospital está fechado, não tinha condições, vereador, já falamos aqui, e vai ser aberto, relaxa. O dormonite que o senhor tomou e acabou o efeito, está começando agora, de 2025 para cá, já acontecia. Eu estava na oposição e eu tinha o maior zelo com as minhas palavras, porque o senhor mesmo me falava, bateu na gestão, temos aqui a tropa de choque. Tropa de choque? A tropa de choque não funciona quando a gente não está trabalhando, pensando na cidade. Blindou politicamente. Mas a oposição, então a oposição, foi contemplado, o senhor viu nas eleições aí, porque só trabalhamos sério. Eu não agredi o Roberto, o ex-prefeito, pessoa dele. Eu não precisei vestir um figurino aqui para fazer graça. O senhor, de novo, é maior do que isso. E eu falo com muita tranquilidade essas palavras. Reforço o que o professor Marcos disse, para tratar com respeito todos que estão aqui. O que o Jackson disse, quantos anos de relacionamento, e está falando para o senhor ter um zelo do cargo que o senhor ocupou, não é nada demais. E eu estou falando para o senhor. E eu vou falar que eu sou seu amigo, apesar de que eu não misturo com sua laia, eu já falei. Mas eu converso com o senhor, não tenho nenhuma dificuldade, seja aqui dentro, seja aqui fora. As ações que já tivemos fora da Câmara limitou ao meu consultório, e o senhor sabe muito bem disso, e farei quantas vezes for necessário, mas o senhor é maior do que um fantoche. Esse é o principal recado. Agora, para a população, eu quero dizer outra coisa. A saúde está avançando. Eu já falei, a gestão do prefeito Márcio Correia não está brincando de ser prefeito. Vai abrir com responsabilidade, com zelo. Nós não vamos debochar das vidas que estão lá na UPA. Pelo contrário, eu não sei se a cidade sabe, se os meus colegas vereadores sabem, mas ontem, depois de uma longa pausa, foi feita a primeira cirurgia de troca de válvula pelo SUS aqui em Anápolis. Serviço que existe desde 1999 e foi paralisado por falta de competência da gestão anterior. E graças a Deus, ontem já retomamos e a paciente hoje, inclusive, está muito bem. Ela foi operada assim como eu fui operado, de uma cirurgia gravíssima, que é a troca de válvula, mais de 6 horas de cirurgia. E Anápolis, mais uma vez, salta na frente de ser uma cidade polo, com resolutividade na área cirúrgica. Isso me deixou muito envaidecido, orgulhoso, porque várias vezes eu vi paciente indo para Catalão ou indo para Goiânia, ou até mesmo indo para o SVO e para o IML, porque morria e não conseguia as cirurgias que retomaram ontem. Se Deus quiser, a equipe cirúrgica, liderada pelo Dr. Walter Vosgrau, vice-prefeito, pelo Pedro, pelo Bruno, vai trazer alegria para muitas famílias ainda, salvando essas vidas. Presidente, era isso que eu queria falar, deixando mais uma vez um alerta para a cidade.
Uma parte, vereador, nesses 2 minutos seu, finais.
Pois não, vereador.
Bom, eu queria assim, fazer só uma observação com um detalhe que nós estamos acompanhando. Né? Prefeito fiscal que veste um colete, que vai fiscalizar a execução dos serviços, eu acho que isso não merece crítica, merece aplausos. Eu acho que pela primeira vez na história de Anápolis nós estamos vendo isso. Agora, o vereador que tem a função de fiscalizar, de botar um colete e fazer isso, não faz. Então, assim, para mim, o Márcio deu exemplo para todos nós, fiscalizarmos os serviços. E com relação à ata, às atas, os serviços essenciais, ele precisa ser resolvido de forma direta, doutor Zé Fernandes. E nós estamos vendo aí a adesão de várias atas para atender serviços essenciais que não pode parar. Então, você vê, por exemplo, críticas nesse sentido. Se o serviço não chegasse, qual que seria a crítica? Que o serviço não está chegando. Então, para qualquer ação, tem uma narrativa. Então, eu quero parabenizar o prefeito por estar aderindo a essas atas e atacar os serviços essenciais, dando resolutividade dos serviços principais para a cidade. Hoje o cidadão está vendo as coisas acontecendo na cidade. Então, eu menciono aqui o prefeito, com a adesão dessas atas aqui, de forma estratégica, para atender o que a cidade precisa. Obrigado, José Fernando, levou a palavra.
Obrigado, eu encerro falando que eu prefiro ter um prefeito com esse colete fiscalizando do que um prefeito com chapéu e botina rebolando.
Obrigada, vereador José Fernandes. Eu já peço para que o vereador José Fernandes possa ocupar o lugar da presidência. Eu tenho uma reunião agora no Executivo para tratar de leis importantes que virão para essa casa. E já defiro, assim que ele ocupar a presidência, a réplica ao vereador Domingos de Paula.
Vereador, toma aquele calmante, se acalme. Você vê hoje, eu usei a tribuna. E a situação é que ela tem que fazer o trabalho dela, defender o prefeito. Mas eu não estou aqui para defender o prefeito, não. Eu estou aqui para defender a população. Agora, você está no papel certinho de defender. Agora, quando o senhor usava aquele discurso de palácio, de circo, aí hoje eu entendo porque o senhor fazia aquele discurso. Não, não era para mim. É para quem ocupou o palácio que ela está fazendo o trabalho e a população está vendo. Quem são os palhaços aí, né? Mas eu vou estar aqui, se Deus quiser, durante o meu mandato, todo dia, se for necessário, usar a tribuna, fazer a oposição e outra. Não precisa de preocupar se eu vou manchar minha história, não. Quem vai decidir isso aí é eu. A forma que eu vou atuar na tribuna, a forma que eu vou combater, independente de amigos, que para mim sempre vai ser meus amigos, se porventura da parte dele querer ou não, não me interessa. Mas da minha parte eu vou querer sempre ser e você o amigo dele.
Obrigado, vereador Domingos. Eu encerro o grande expediente e já abro a ordem do dia pedindo ao secretário para fazer a verificação do quórum.
Vereador Policial Federal Suendo, vereador Fred Godoy, vereador Leitão do Sindicato, vereador Jackson Charles, vereador Alex Martins, vereadora Thaís Souza, vereador Cabo Fred Cacheta, vereadora Capitã Elisete, vereador Domingos de Paula, vereador Rimei Júnior, vereador Wederson Lopes, vereadora Credilário, vereadora Ania Júnior, vereador Reamildo Altiz, vereador Professor Marques, vereador Doutor Zé Fernandes, vereador Jean Carlos, quórum suficiente. Senhor presidente, as votações.
Obrigado, vamos para a votação.
Em segunda votação, projeto de lei ordinária 194-2024, de autoria do vereador Policial Federal Suender, que institui vacinação domiciliar para pessoas com deficiência, pessoa com transtorno de espectro autista, TEA, outra deficiência intelectual cognitiva e pessoas com dificuldade de locomoção e dá outras providências.
Projeto em discussão. Em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade.
Em primeira votação, projeto de lei ordinária 047-2025, prefeito municipal, que institui o regime de adiantamento a que se refere ao artigo 65 a 68 da Lei Federal 420/1964. No âmbito do Poder Executivo Municipal de Anápolis, outras providências, comissões de Constituição e Justiça, servidor público com emenda, finanças e orçamento favoráveis ao projeto. O pedido de vista do vereador Domingos.
Vista concedida, apesar do voto adiantado, favorável.
Projeto de lei ordinária 005/2025, da autoria do vereador Reamildo Autismo, institui a política municipal de emprego apoiado na cidade de Anápolis. Comissão de Constituição, Justiça, Servidor Público, Trabalho, Indústria, Comércio e Finanças favorável. Entretanto, foi...
Questão de ordem. Só terminar a leitura aqui.
Só comunicando que foi observado aqui pela diretoria legislativa que o projeto não tramitou também na Comissão de Deficiência. Talvez seria a questão de ordem do próprio vereador Fred Godoy. Nesse sentido, presidente, sou...
Pois não.
Pode avaliar.
Presidente, eu que vi aqui que esse projeto não tramitou, eu gostaria muito aqui, presidente, de um respeito da diretoria legislativa. Já é um segundo projeto da Comissão de Direitos Humanos, da cidadania da pessoa com deficiente, que não é tramitado lá. Ou a diretoria legislativa vai ter que fazer um cursinho, ou a gente tem que ver como é que vai funcionar. Porque é o segundo projeto, de uma semana para cá, que eles não passam na comissão de mérito. Esse projeto é na comissão de mérito, da pessoa com deficiência não passou. Então, eu gostaria muito de ter um respeito maior com essa comissão. Porque já foi do projeto do Suendo, agora o projeto do Ramildo. Eu que tive que vir aqui olhar e pedir para tirar. Aí, esse aqui não é um trabalho meu, né? Mas eu gostaria muito do respeito da diretoria legislativa. Devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Determino o retorno do projeto para a comissão citada para depois votar aqui em plenário.
Projeto de lei ordinária 008/2025, de autoria do vereador policial federal Suender, dispõe sobre a realização de vistorias e fiscalizações diagnósticas em pontos, viadutos, passarelas, estruturas congênitas, prédios, edificações e demais bens de uso comum de propriedade do município de Anápolis ou alugados por ele, bem como aqueles particulares que atendam ao interesse público e sobre a divulgação dos respectivos relatórios e pareceres técnicos e da outras providências. Comissão de Constituição e Justiça, Urbanismo, Obras e Serviços, Finanças favoráveis ao projeto.
Projeto em discussão.
Discutindo.
Pois não.
Já falei sobre esse projeto em tribuna, mas só para reforçar o pedido aí de apoio, de voto favorável a esse projeto. Importante, fiz reuniões aí com segmentos, né, de engenharia, CREA, instituto, enfim. E é um projeto, todos, né, entendem que é um projeto importante que antecipa, né, qualquer problema estrutural em passarela, estruturas de edifício, viadutos, enfim. É um projeto que, além de anteceder os problemas e evitar tragédias, também diminui o gasto, né, do erário público em reformas, caso necessário. Porque se a vistoria diagnóstica funciona e funciona bem, ela vai anteceder os problemas, mostrar os problemas e ali arrumar com mais tranquilidade. Então, solicito aí só o apoio desse projeto. Acredito que ele, quando em eficácia, ele tem muito a doar, a sociedade ganhar com esse projeto. Obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador Suender. Projeto em discussão. Projeto em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado pela unanimidade. Próximo.
Projeto de resolução 064-2025, de autoria da vereadora Celiana, da SOS, que altera a redação da resolução número 1, de 5 de janeiro de 2025, regimento interno da Câmara Municipal de Anápolis, para ampliar atribuições da Comissão do Meio Ambiente e Saneamento, para englobar a proteção de defesa e defesa dos animais. Comissões de Constituição e Justiça, com emenda favorável ao projeto. Entretanto, a autora não está presente. O projeto fica sobressado.
Ok, obrigado. Vamos para a leitura e votação das moções, indicações e requerimentos. Vereador Ananias.
Lista de requerimentos e serviços públicos. Alex Martins, requerimentos número 1498-1500, 1545-1446. Ananias Júnior, requerimentos 1341-1532-1535. Vereador Andréa não está presente. Carlinho da Feira, requerimento 1468. João da Luz, 1447-1541. Leitão de 24, 1475-1442. Policial Federal Suender, 1501-1531. Hamilton do Autismo, 1523-1538. Rimei Jules, 1445-1544. Wederson Lopes, 1537-1548. Agora, lista de requerimentos para leitura e votação com emenda. Requerimento 1525, Policial Federal Suender, requer que seja encaminhado ofício à Secretaria de Assistência Social, solicitando os nomes de todas as entidades beneficiadas pelo Arraiana, juntamente com suas devidas prestações de contas referentes ao período 2020 a 2024, além de esclarecimento completo de todas as informações pertinentes. 1547, o Ederson Lopes requer encaminhamento de ofício à Companhia Municipal de Trânsito, solicitando em caráter de urgência que seja realizado um estudo de viabilidade para implantação de mão única na Avenida Presidente Vargas, número 19, Vila Goiás, Anápolis. Arlinda Feira requer, nos termos de regimento interno, que seja enviada a indicação ao Prefeito Municipal para a criação de um programa municipal que institua a carteirinha do freguês destinada à análise e atendimento de pessoas carentes e hipossuficientes sem condições financeiras de custear suas compras em feiras livres. João da Luz, implantação do projeto Atenda Mais, no município de Anápolis. Policial Federal Suender, indicação ao chefe do Poder Executivo para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED em substituição às de vapor de sódio em toda a extensão do bairro Verona, nessa cidade. Indicação ao Poder Executivo a fim de que realizem estudos técnicos para a escolha de uma avenida central no município de Anápolis com vistas à implantação de um calçadão multifuncional. Indicação ao chefe do Poder Executivo para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED em substituição às de vapor de sódio em toda a extensão do bairro Veneza, nessa cidade. Indicação ao Poder Executivo para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED no bairro Jardim Miguel. Indicação ao Poder Executivo para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED na Vila Góes. Indicação ao Poder Executivo para viabilizar a instalação de lâmpadas de LED na Vila Nossa Senhora da Badia. Agora a lista de moções para leitura e votação. Moção 22, Ananias Júnior, requer encaminhamento para moção de aplauso em homenagem aos colaboradores dos setores de serviços automotivos. Moção 23, requer encaminhamento para moção de aplauso em homenagem aos pescadores e ao setor da pesca. Moção 29, João da Luz, moção de apelo ao excelentíssimo senhor prefeito de Anápolis, solicitando a criação de um núcleo de fauna no Central Park, senador Onofre Quinan. E moção 10, João da Luz, prorrogação do prazo para conclusão das construções do programa Meu Lote Minha História no município de Anápolis. Devolvo a palavra, senhor presidente.
Moções, indicações, requerimentos, sem discussão.
Discutindo.
Pois não.
Quero discutir aqui um requerimento 125, ele requer que seja encaminhado ofício à Secretaria de Assistência Social para que essa secretaria possa encaminhar a este gabinete, o gabinete desse vereador, todas as entidades beneficiadas pelo Arraiana, juntamente com a prestação de conta dessas entidades. Percebi aqui que alguns dias atrás, né, teve vereador que levantou que o Arraiana era importante para que chegasse alimentos, enfim, em todos os locais, e eu não vi isso na verdade. Eu vi realmente um uso político dessa Rayana imenso, né? E agora, então, já que foi levantada essa tese, eu quero saber quais foram as entidades que receberam esses alimentos, a prestação de contas, lista das pessoas que receberam, realmente para saber se chegou na ponta tudo isso que foi executado na Rayana. Então, é importante para que a gente possa tomar algumas medidas necessárias, ou tá ok, né, ou realmente investigar aí se foi mau uso desse dinheiro público aí. Então, é importante esse requerimento, que ele vá para a Secretaria de Assistência Social e que tenha essa resposta, essa devida resposta, para que a gente possa trabalhar essas questões, né, de forma como gabinete de vereador, né, e como também um olhar investigativo, saber se isso realmente procedeu a efeito e não teve o desvio. Se teve desvio de verba pública, quanto a isso, temos que investigar e dar os devidos culpados aí, as penas possíveis. Segundo indicação aqui, uma indicação do Poder Executivo ao Poder Executivo Municipal, que na discussão, né, dessa revitalização, requalificação do centro, possa fazer estudos técnicos para a viabilidade de instituir ali um calçadão multifuncional, né, devidamente paramentado, com benfeitorias como arborização, áreas de lazer, iluminação temática, espaços culturais e gastronômicos, dentre outros, abrigando com o devido cadastramento, também serve também para abrigar alguns ambulantes aí no momento oportuno. Então, o calçadão ali, eu moro em São Paulo, né, então a gente conhece como funciona bem esses calçadões aí, como que ele cria vida noturna, vida diurna, né, você movimentar as pessoas, comércio local, enfim. É importante, então, nessa revitalização, que pense, né, nessa possibilidade de criar um calçadão aí multifuncional para o centro de Anápolis. No mais, obrigado, devolvo a palavra.
Obrigado, vereador. Moções, indicações, requerimentos ainda em discussão.
Presidente, questão de ordem. Essa moção número 10, eu gostaria de retirar ela da pauta.
A pedido do autor, retirado a moção número 10. Moções, indicações, requerimentos em votação. Os contrários se manifestam. Aprovado. Na sequência, pela ordem, já tem dois inscritos, o vereador João da Luz, e na sequência, Marcos, ainda tem espaço aqui.
Presidente José Fernandes, no espaço que você me concedeu, eu acabei falando, mas eu vou reforçar aqui novamente, falando para a população, hoje o chefe do executivo, Márcio Corrêa, está aderindo sim a algumas atas estratégicas para manter os serviços essenciais em funcionamento. Nós estamos vendo isso com bons olhos. Por quê? Se você vai colocar a máquina para funcionar, você tem essa forma da licitação também para fazer. A licitação, ela demora de 6 a 8 meses para ficar pronta. Imagine você esperando um serviço chegar para ser realizado na cidade, 8 meses. Então, a ata, ela possibilita atacar o serviço essencial mais rápido. Então, nós temos sim que, de forma estratégica, elogiar o prefeito Márcio Corrêa por estar usando essa estratégia. É uma estratégia legal e é possível estar atuando. A outra é a questão do colete, né? O Márcio Corrêa hoje tem usado colete e está indo em loco fiscalizando os serviços realizados. Aonde é que nós já vimos isso na história de Anápolis? Então, o Márcio está fiscalizando para que o serviço chegue de qualidade. Nós estamos vendo isso com bons olhos. Ele merece aplausos. Não é críticas, não. Nós vimos vereadores aí criticando o Márcio por usar um colete e fiscalizar o serviço. Então, eu acho importantíssimo nós termos isso como exemplo. Nós que somos os atores que devemos fiscalizar, né? Eu acho que eu vou comprar um coletezinho, viu? E vou estar atuando junto aí aos serviços realizados da prefeitura, acompanhando e fiscalizando. Ele deu o quê? Um exemplo para nós estarmos acompanhando os serviços realizados
junto à Prefeitura da cidade de Anápolis. Então são essas as minhas palavras, reforçando aí, né, que o Márcio tem feito algumas atitudes diferenciadas e realmente está demonstrando a boa vontade de fazer mudanças, mudanças importantes, que há muitos tempos atrás, chefe de executivo, muitas ações, não tinha coragem de atuar, porque tem coisas na cidade que é realmente um vespeiro, né? Você mexer dá problema. Igual a revitalização, por exemplo, do centro. Ali é um vespeiro. Muitos recuaram, não tiveram coragem de mexer. Agora o Márcio está tendo a atitude de fazer a mudança que a cidade merece antes que o centro morra. E os comerciantes do centro ali estão pedindo socorro para que seja feita alguma coisa. Então nós estamos aí parabenizando o Márcio por essas ações. Devolvo a palavra, presidente.
Obrigado, vereador João da Luz. Na sequência, vereador Marcos Carvalho e depois vereador Domingos.
Presidente, quero, pela ordem do dia, e se me permitem os companheiros aqui, em nome dessa casa, desejar boas-vindas a Dom Valdemar Pacini Dalbelo. Hoje é a Santa Missa de posse de ofício do Dom Valdemar, às 19 horas, na Catedral do Bom Jesus. É a posse como bispo coadjutor da Diocese de Anápolis. Dom Valdemar, que é anapolino, estudou no Colégio São Francisco, frequentou a capela do Maracanãzinho, Nossa Senhora Aparecida. Então, um convite a toda a comunidade para participar da posse. E, em nome do Poder Legislativo, eu desejo boas-vindas e falo do interesse total dessa casa em construir uma relação respeitosa e harmoniosa com a Diocese de Anápolis e total interesse na construção de uma cidade cada vez melhor, mais justa, fraterna e solidária.
Obrigado, professor Marcos. Na sequência, vereador Domingos. E na sequência, vereador Reamilton.
Obrigado, presidente em exercício, vereador Dr. Zé Fernandes. O vereador estava aí descendo os elogios ao trabalho do executivo. Eu também usei o colete para poder fiscalizar ali duas entidades que não recebeu, né? Inclusive, vereador, antes do senhor desse elogio, o senhor subiu ali na tribuna, estava falando a respeito dos animais que estavam ali. Eu quero dar esse colete para o senhor ir amanhã fiscalizar lá na UPA, o senhor ver como é que a UPA está. O senhor pega esse colete aqui e vou dar para o senhor vai lá na UPA fazer uma fiscalização, se o pessoal está no corredor, o senhor vai lá na Santa Casa amanhã com esse colete, para poder ver se já foi paga a Santa Casa e pagar a maternidade. Se o senhor aceitar, eu quero passar para a mão do senhor o colete aqui, para o senhor poder usar esse colete e fazer a fiscalização. O senhor falou que é importante que a pessoa possa usar. Eu acho que para poder fazer a fiscalização não precisa, né? Igual muitas vezes eu saí aqui e fui em vários lugares para a gente poder fazer o nosso trabalho como vereador. Mas aqui eu quero me dirigir a você que me procurou ontem, que pediu para a gente poder fazer o discurso na tribuna, para poder cobrar do Executivo o repasse para a Santa Casa, cobrar da Secretaria de Saúde que esse repasse pudesse ser passado hoje para a Santa Casa, que estendesse esse repasse também para a maternidade do Dr. Adalberto. Você que me manda mensagem, praticamente já, porque depois que eu comecei a usar a tribuna e falar em relação à saúde, falar em relação ao fechamento do Hospital da Mulher, quase todo dia é 20, é 30 mensagens que eu recebo de pessoas falando da urgência de abrir ali o Hospital da Mulher e da necessidade de abrir o Hospital do Leblon. Quando a gente fala em relação a 85 milhões aderidos de uma ata, a ata não precisa ser aderida a 50%, não. Você pode aderir 10%, 15%, 20% e dá prazo para você fazer uma licitação. Por que aderir 50%? Adere aí 25%, adere 30%. Por exemplo, teve uma ata que foi 53 milhões. Poderia ter aderido a metade. 26 milhões e meio e aí dava prazo para poder a prefeitura fazer uma licitação. Dava prazo das pessoas que estão na gestão fazer um estudo e realmente ver o que, que o município vai precisar e dentro aí de 7 a 8 meses, uma licitação ficar pronta e o prefeito fazer uma licitação. Mas não. prefere o jeito mais fácil e mais perigoso também. Mais fácil, mais perigoso, de adesão de ata. Aqui ainda está começando, tem hoje 85 dias. Daqui 4 anos a gente vai estar aqui, a gente vai ver se esse programa é correto ou não. Eu vou falar para a doutora Carol.
Pela ordem.
Réplica. Réplica, vereador João da Luz foi citado.
Não citei, vereador, só pode coisar, não citei, né, mas se o senhor quiser...
Réplica, vereador falar já comigo, João gente. Da Luz.
Quero agradecer o vereador Domingos. Meu sonho era ter um colete desse aqui, ó. Realizou meu sonho. E eu faço o compromisso de ir lá na UPA com o Jacques, porque o Jacques está indo lá, já foi lá 3 vezes de madrugada. Nós vamos acompanhar o serviço da UPA. Eu faço questão de ir. Agora, eu queria perguntar para o Dominguinho o seguinte, que eu fiquei intrigado. Esse PLO 47-2025 aqui, que o pessoal fala desse tal cartão corporativo, que não é cartão corporativo. O senhor na tribuna, você manifestou voto favorável. E aí você pega e pede vista. Não consegui entender isso aí. Eu queria só que o Dominguinho me explicasse qual que é a coerência disso aí. Se ele é a favor e, de repente, ele pede vista para travar o projeto. Deu uma palavra, presidente.
Presidente, se eu me dá 30 segundos, eu falo.
Na sequência, vereador policial federal Suender, pela ordem.
Quero apenas falar um dado importante, né, aqui que foi passado agora, sobre a questão do combate à dengue. Né? Os casos de dengue em Anápolis apresentaram redução de mais de 85% em comparação do ano passado. Esse boletim é da Vigilância Epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde e analisou os casos registrados de dengue de 1º de janeiro a 15 de março de 2025. Então, em comparação ao ano passado... E a gente lembra muito bem o ano passado como funcionou, né, mortes e muitas mortes relacionadas à dengue. Nesse momento, a redução é 85%. Claro que o ideal é 100% não ter nenhuma gravidade, né, mas uma redução de 85% é uma redução importante, significativa. Né? O gerente de endemias, Rafael Teixeira, ele destacou que, apesar da queda significativa dos números, é essencial que a população mantenha os cuidados preventivos para evitar novos surtos da doença. Inclusive, tem um projeto meu tramitando, né, nas comissões, que ele faz, que é um programa de troca de recicláveis, né, por material escolar, outros materiais, que é muito importante também para tirar aqueles materiais lá dos quintais, das ruas, e tem um objetivo que é levar aí e fazer a troca por materiais escolares. Então, educando, né, essa situação relacionada à dengue, eu fico feliz com essa queda significativa de 85%, né, porque ano passado eu fui um dos mais críticos, né, mais duro com a questão da dengue, porque mataram gente, matou pessoas e deixou muitas pessoas aí, né, tristes relacionadas à questão da dengue por morte de familiares. Então, agora tem uma queda significativa, espero que isso se mantenha, né, nos outros anos também e que a gente trabalhe. Então, só cumprimentar aí o agente de endemias, o Rafael, bem como aí o Daniel, da Vigilância Sanitária, todos os fiscais de vigilância, agente de endemia, agente de saúde, que trabalha nesse propósito e conseguiram combater. Eu lembro ano passado que nós travamos uma luta também, naquele momento que mais precisava de combater a dengue, né, a gestão tirou, né, ali o incentivo, enfim, fez um trabalho muito difícil para os agentes de endemias. E agora eu quero enaltecer o trabalho desses profissionais que conseguiram reduzir significativamente a dengue aí no município de Anápolis. No mais, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jacques.
Obrigado, vereador José Fernandes. Eu queria só esclarecer dois fatos interessantes. Existem dois pontos numa relação interpessoal que elas devem ficar bastante esclarecidas, que é a diferença entre conhecido e amigo. Que isso fique claro. Amigo é aquele que é ligado a você com laços de amizade e de respeito. Conhecido é aquele que conhecemos superficialmente. Quer dizer, o senhor, Fernando Domingos, que antes da minha fala, eu o considerava como amigo. Eu achava que te conhecia. A partir de hoje, o senhor é meu conhecido. Porque eu o conheço superficialmente. E quando eu me dirigi ao senhor ali, com total respeito e consideração, eu estava exatamente preocupado com aquele que eu o considerava amigo. Mas, infelizmente, o senhor não teve a sabedoria de entender as minhas palavras. E, motivado por um impulso com o espírito de um palhaço, o senhor se dirigiu a mim da maneira que o senhor dirigiu. Então, não há motivos nenhum para que nós nos consideremos, a partir de hoje, amigos. Vamos deixar como conhecidos, que eu acho que é o melhor caminho para nós dois. Porque até aqui foi assim, mas infelizmente o senhor não tem capacidade para saber discernir o que é amizade, o que é conhecimento. O que diz a lei, literador João, a adesão à ata? Primeiro que a adesão à ata é um dispositivo legal pela Constituição Federal, através da lei 14.133. Eu sou daquele que fui vice-presidente dessa casa, nunca intrometi em nenhuma ação tomada pela presidência. Porque eu entendo que, até que prove o contrário, todas as ações são legais, são bem intencionadas. Eu penso que, do mesmo modo, é no executivo. Esta conversa de falta de entendimento de que pode aderir 10%, 20% ou 50%, mostra a fragilidade do conhecimento de quem expressou. Porque uma ata de serviços de licitação, ela detém vários tipos de serviços. Vários tipos. Esta especificamente, dentre elas, a substituição de lâmpadas. Mas não é só isso. Existe um planejamento pela frente que está, com certeza, planejado e pautado nesta ata, que é uma atitude extremamente legal, respaldada pela Constituição Federal, pela Lei 14.133. Então, por que assim, Leuma? Ata, adesão à ata, ela é feita pelo presidente da casa, pelo prefeito, pelo governador, por todos os gestores. Então, vamos mudar a Constituição? Vamos proibir a adesão à ata? Aí sim. Enquanto não proibir e puder usar desse mecanismo, eu vejo que é normal, natural,
que
as administrações usem isso. Muito obrigado, presidente.
Boa réplica, palavra. Vereador Domingos.
Obrigado. Eu quero me dirigir a você que está acompanhando a sessão. E aqui, vereador, eu acato a sua decisão. E todos os colegas aqui que eu converso e tenho amizade com eles, eu deixo bem claro para eles que discurso de tribuna e aqui dentro do plenário, ou defendendo o prefeito, ou fazendo a oposição, ou fazendo um discurso direcionado para poder ajudar a população, eu costumo dizer que quando eu saio daquela porta da sala VIP, ou eu quando saio daqui, acabou. Eu não misturo. Inclusive, esse dia eu estava fazendo uma discussão com o vereador Swender, e estava falando para ele que eu agradeço muito a Deus por ter me dado um coração. Meu coração não tem mágoa. Meu coração não tem rancor. E qualquer discurso que eu fizer aqui, eu até disse ao Zé Fernandes e ao professor Marques ali, aquela hora que eu falei, pode falar o que quiser, da minha vida pessoal ou da minha vida política. Acabou a sessão, eu sou a mesma pessoa e vou continuar sendo a mesma pessoa sempre.
Fecho o espaço pela ordem. E, desculpa, tenho mais um inscrito aqui, o Reamilton, que tinha saído.
Bom, quero usar aqui a minha fala nessa manhã, aqui pela ordem, agradecer aqui os trabalhos feitos ali no Residencial de Edições, né, ao Aurélio, né, com o senhor Francisco, sobre os trabalhos voltados ali nas trocas de lâmpada, iluminação, tem trazido ali uma resposta dos ofícios encaminhados para a pasta responsável. Também é o engenheiro Paulo Vargas e é o Cleide que está ali responsável pela roçagem. É, falar também do encaminhamento que fizemos sobre para a Equatorial, sobre a iluminação ali da ligação da BR-153 até o Aldeia dos Sonhos naquela novo acesso. Né? Antes do nosso pedido para criar aquele novo acesso, havia apenas o acesso Canela Branca. Fez ali, né, que tem melhorado muito a condição do acesso para o Aldeia dos Sonhos. Porém, né, uma aclamação da população quanto à iluminação ali à noite, que não tem. Então, caminhamos aí para o estudo junto à Equatorial, já fizemos um novo recaminhamento desse ofício, para que haja ali um estudo naquele acesso. Também caminhamos aqui, né, um pedido de iluminação ali no novo playground ali do Aldeia dos Sonhos, né, o parquinho para as crianças brincarem ali também no período noturno. Né, esse parquinho, playground, também parte de emenda positiva do nosso gabinete foi encaminhado para a construção e implementação ali do playground no Aldeia dos Sonhos. Por isso aí, junto com a população, encaminhamos aqui esse pedido para que, de fato, traga iluminação, que é um período importante, que é o contraturno vespertino ali ao noturno, onde os pais chegam ali do seu trabalho, né, e levam as crianças para brincar, mas o momento ali do período noturno já escurece, fica com dificuldade. Então, pedido da população, estamos encaminhando. E, de fato, agradecer aí aos atendimentos, né, do Aurélio e também do Paulo Vargas na Roçais, iluminação que já está acontecendo ali no residencial Aldeia dos Sonhos.
Obrigado, vereador. Encerrando esse espaço com o vereador Jean.
Obrigado, tudo bem. Não, apenas também reafirmando, Hamilton, tivemos a oportunidade de solicitar o Paulo Vargas junto às providências junto ao Aldeia do Sonho, até porque você também tinha falado, o próprio Fred Cacheta, e de fato tivemos a confirmação da realização do serviço que está sendo realizado por toda a cidade e essa semana também estará ali no Somerville para o serviço de roçagem. E também dizer, vereador Suender, que o LED no bairro Verona e Veneza, nós tínhamos já há algum tempo pleiteado isso e já foi concluído, inclusive. Eu vi aqui sua indicação e, de fato, é um local que realmente merecia, aguardava. Alguns pedidos represados, nós tivemos a oportunidade de passar e já estão executados e outros em andamento, como o caso da Vila Góes e Nossa Senhora da Abadia. E agradecer aqui o Aurélio, inclusive, que continua ali na prosseguindo ali da substituição, na ampliação dos LEDs do Freotac, São Jorge e São Lourenço. E por toda a cidade, certamente, será realizado isso. Isso graças ao contrato que está aí, muitas vezes sempre criticado, que foi uma modalidade lícita, legal, já utilizada por N vezes pela administração passada, que é a ata de adesão a licitações já concluídas, procedimento perfeitamente legal, que ganhou tempo e permitiu, nesse momento, que a cidade pudesse ter aí a manutenção e a ampliação dos LEDs. E ainda, pela ordem, eu quero não dispersar aqui e comunicar aos pais que eu aguardo a informação do SANEAC, da onde eles tiraram esse cálculo de R$ 21,00 para a compensação de todo aquele imbróglio, aquele prejuízo causado por fornecimento de água na cidade durante todo o mês de janeiro, fevereiro, que infelizmente, pontualmente, ainda está acontecendo. E nós queremos saber que cálculo é esse. Então, qual foi a metodologia utilizada, porque não respalda, não indeniza de forma regular e correta a população napolina que, por tantos prejuízos causados. Aliás, R$ 21,00 já a grande maioria gastou a abrir suas torneiras para limpar a água servida com turbidez e realmente imprópria para o consumo e o uso pelos consumidores. Então, eu aguardo esse posicionamento, nós vamos estar cobrando isso, porque não pode se esquecer. Isso foi realmente um prejuízo causado imensamente, há um risco de saúde pública, e o que se espera da SANEAC é, no mínimo, essa indenização de forma concreta e plausível e nas mesmas proporções, para que possa, pelo menos, amenizar o prejuízo causado. E esperamos que não se repita e que se tenha a previsão, uma prevenção efetiva, com mecanismos técnicos adequados para que não aconteça mais na cidade de Anápolis. Mas não vamos deixar, e aí eu tenho, o João da Luz está aqui, mas a Comissão do Consumidor precisa se debruçar em cima disso para que nós não possamos admitir um desconto simbólico que, na verdade, não indeniza nada e nem repara nenhum prejuízo. E só para concluir, complementar aqui, hoje realmente é a posse do bispo do ofício Dom Valdemar Passini Dalbello, né? E o bispo adjutor, hoje à noite na Catedral Bom Jesus, 19 horas, e que Deus abençoe nessa sua missão. Devo a palavra, senhor presidente.
De imediato, abro espaço das comunicações, já com dois vereadores inscritos, Ananias e, na sequência, Suender.
Obrigado pela palavra, presidente. É com muita alegria que eu venho mencionar um evento de honraria que eu estou proporcionando aqui, junto com a minha equipe, para os donos de autopeças, donos de oficina, para honrar os mecânicos, em nome do meu grande amigo Diego Cardoso, proprietário da União Autopeças, e aos meus pais, a minha família, que tem também autopeças. Eu cresci, né, nesse meio. Nós temos lá a Oficina Triângulo, a Copauto Autopeças, em nome do meu tio José Batista. É com muita alegria que eu venho mencionar esse evento de honraria. E também juntamente com a minha grande bandeira, que é a pesca. Eu tenho abraçado muito, né, a pescaria, e quero fazer aqui um evento em honra aos campeões mundiais da pesca, que é o Rafael Silvério e o meu amigo Marquinhos da Lua, em nome do meu grande amigo Felipe Soares. Eles acabaram de ser campeões também goianos de pesca, então faremos um evento aqui. Eu quero deixar bem claro, deixar aqui marcado esse grande evento de honraria a eles. E devolvo a palavra, presidente.
Na sequência, vereador Suender.
Também uso esse espaço aqui, primeiramente, para agradecer à Secretaria de Obras, que uma demanda ali na Avenida Paulista, rua da portaria do Jockey Clube, árvores caíram ali, e prontamente eu acionei a secretaria através do Paulo, e foi ali arrumada a situação, né, cortaram as árvores que caíram, tá, risco de acidente. Então, só esse agradecimento. Eu quero também parabenizar todos os voluntários que participaram ali, que trabalharam na festa de honra a São José, que aconteceu ali no estacionamento da paróquia São Francisco, em nome do Elion, do Wesley, do Cleiton, todas as pessoas ali que trabalharam com o voluntário. Eu quero enaltecer esse trabalho, agradecer a participação de cada um que esteve ali, né, de alguma forma ajudou, esteve também, né, participando ali como visitante. Enaltecer também o nosso pároco, né, o Frei Carlos, ou seja, todas as pessoas ali da Capela São José, da Paróquia São Francisco e também das outras capelas, e todas que ajudaram a ter o sucesso que a festa de honra São José teve. Grande sucesso mesmo, foi muito importante a festa, e fico aqui meus agradecimentos e parabenizando cada um de vocês que estiveram à frente ali ajudando que essa festa acontecesse. Eu quero também aqui, por finalizar, desejar força aí ao nosso presidente eterno Bolsonaro, pela injustiça que está sofrendo, e que o STF julgará hoje se ele se tornará réu ou não sobre aquela acusação absurda que todo mundo conhece. Não vou delongar sobre isso, apenas para esperar que a justiça seja feita, né, que realmente ele não tem nada a ver, ou seja, né, aquele absurdo, né, o falso golpe que dizem está acontecendo. Então, nesse momento, eu quero só dar força ao presidente Bolsonaro, força a todas as pessoas que estão ali ligadas a ele, e no final a gente vai sair vitoriosos. A história há de contar, né, o qual não está sendo prejudicial para o Brasil essa situação. Finalizando aqui, eu quero também, né, já o Jean já falou, outros já falaram, mas falar da cerimônia de apresentação e posse de Dom Valdemar Passini Dalbello como bispo coadjuntor da Diocese de Anápolis, e será celebrada, né, às 19 horas hoje na Catedral do Senhor Bom Jesus da Lapa, e terá como recepção também a Paróquia São Francisco. Então eu quero aqui enaltecer essa celebração, esse dia importante para nós católicos, para Anápolis, né, e desejar aí boa sorte, que Deus abençoe Dom Valdemar, né, o que a gente espera, e com a graça de Deus, né, vai conduzir
né, os paroquianos, aí, os diocesanos, toda a cidade de Anápolis, em toda a diocese. Obrigado, devolvo a palavra.
Na sequência, vereador Jackson, e em seguida, vereador Divino.
Obrigado, vereador Fernandes. Eu quero fazer uso desse espaço de comunicação para deixar aqui um abraço, um beijo no coração à minha irmã caçula, Meire Schiele, que é, inclusive, uma professora, servidora pública de carreira, que presta um excelente serviço lá no CMEI, Manuel Bandeiras, e que está, aliás, ainda em tempo. Ontem ela completou mais um ano de vida e eu queria aqui, em público, dizer do amor, do carinho, da minha consideração, do meu sentimento de irmão que eu tenho, pelo zelo que eu tenho e pelas lembranças deixadas pelo meu velho pai, Juarez Pereira Cerbeto, sempre dedicado ao amor aos filhos e que sempre me pediu zelo e cuidado com as minhas irmãs. E a Meire Schiele é minha irmã caçula e eu tenho um carinho muito grande e um amor muito grande por ela. Desejo a você, minha querida irmã, feliz aniversário, que Deus te abençoe, que Deus te dê muitas graças, que você continue sendo essa mulher fantástica que você sempre foi. Muito obrigado.
Vereador Divino.
Obrigado, presidente. Gostaria de usar esse espaço somente para poder deixar aqui dois recados, né? Um deles ali para aquela empresa da World Sport, que toma conta do gramado Jonas Duarte. Nos últimos 10 dias, eu recebi várias mensagens de pessoas da imprensa e também de torcedores de abnegados do futebol, reclamando das condições do estádio, do gramado, e jogando a culpa na diretoria de esporte. E, infelizmente, existe um contrato com essa World Sport. Ela presta um serviço para o município. Infelizmente, um serviço de péssima qualidade. Se essa empresa não se adequar, e aqui fica o meu recado para a secretária Jordana do Social, que essa empresa está nessa pasta social, para que ela possa tomar uma atitude, que seja averiguado, e para que essa empresa possa realmente entregar um serviço de qualidade, para que a gente possa sanar de uma vez por todas essa condição do estádio municipal Jonas Duarte. E outro recado aqui é para a Saneago. Pelo amor de Deus, até quando vai continuar desse jeito? Abrindo os buracos nas ruas e não está indo lá tampar. Me ajuda aí, vocês vão receber um requerimento meu aí do meu bairro, lá no bairro de Lourdes. Do jeito que está, não pode ficar. Se não der conta de fazer o serviço, que devolva o município para que o município faça umas providências cabíveis e ele automaticamente está fazendo o serviço. É inadmissível ver da maneira que a Saneago trata o consumidor anapolino. Devolvo a palavra, presidente.
Não havendo mais inscritos e nada a tratar, declaro encerrada a presente sessão e convoco outra para o dia 26, amanhã, em horário regimental.
11:52. O presidente em exercício, o vice-presidente José Fernandes, conclui então mais uma sessão.